Bom, boa noite. Bem, obrigado por terem vindo. É, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Cabral. Vamos conversar. A gente está fechando um semestre aqui no CEF. A gente fecha um pouco para as atividades públicas agora durante o mês de julho e retoma no começo de agosto. Então, tem gente que já saiu de férias, tem gente que já está tranquilo, muitos já viajaram, né? Vocês conhecem gente que já está aproveitando férias de meio de ano, férias de escola, férias de inverno aqui, né, pra gente. Mas a maioria fica por aqui trabalhando. Como a gente já tem esse ciclo aqui, que é um período de férias em que eu e minha esposa podemos tirar pelo menos uma semana para descansar. Na verdade, é um período verdadeiro de férias que a gente tem no ano. A gente para um pouquinho aqui e o pessoal aqui do CEF acabou acostumando a dar uma manutenção interna, dar uma paradinha. Então a gente tem vai até hoje, depois volta. Que dia de agosto? Dia 6. 6 de agosto. Isso aí. A gente vai conversar hoje, né? Como sempre, não divulguei um tema antecipadamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre o nosso processo de perceber, como é que a gente percebe as coisas, o nosso perceber o mundo, sentir o mundo. Esse vai ser o fundo, a base da nossa conversa hoje. É algo que a gente não costuma prestar muita atenção. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente percebe, como funciona o perceber. Perguntar, Luiz, chegou a ver o e-mail que eu te mandei agora há pouco? À tarde não, né? Tá. Não, é que eu tava. A gente está formulando a agenda do segundo semestre e demora um pouco para eu acertar meus compromissos. A Luiz já está uns 2 meses esperando respostas minhas sobre datas, né? 2 meses para ser assim modesto, né? Tá. Na verdade, o pessoal quer que eu lance em janeiro a agenda do ano todo pronta, mas não dá, né? Tem compromissos, coisas que vão surgindo e eu já misturo bastante assim meus horários, já deixei ao longo da minha vida, sempre a vida profissional fica meio em segundo plano para eu poder cuidar das minhas coisas espirituais, mas tem coisas que eu tenho que tomar cuidado, né? Senão a vida para de funcionar na prática, a gente tem que ter um meio termo. Mas eu mandei acho que não tem mais chato do que você fala, eu mandei uma agenda. Eu tenho uma cópia impressa, se você quiser dar uma olhada. E você sabe as pessoas que estão com compromisso aqui no CEF, se eu não... Eu usei aquela base que você mandou, ver se não furou nada aí. Porque é muito fácil, né? A gente cometer um erro na agenda, depois vira um pequeno desastre de coordenação de datas e horários. Então a gente tem aí coisas para acontecer no segundo semestre ainda. Teve gente que fez um curso comigo, fez um ciclo de palestras e um curso em que a gente falou sobre nossa relação, nossos antepassados possíveis com seres vindo de outros lugares. No segundo semestre eu vou fazer de novo um ciclo de palestras sobre esse assunto. O primeiro ciclo eu chamei de passado extraterrestre. Agora eu simplesmente não vou amarrar só nesse assunto, vou chamar de ciclo de ufologia, mas é por essa abordagem, só que eu não vou fazer as mesmas palestras, serão outras palestras abordando como foco o que nós temos a ver, por que todo mundo está levantando essa lebre cada vez com mais frequência de possíveis conexões entre nossas existências cotidianas e alguma coisa muito antiga que não condiz com o que a história nos ensina. Por que que nós temos buracos no entendimento do nosso próprio passado? Porque nós temos falhas nas sequências estruturais da própria evolução da inteligência humana. Por que que nós temos tantos movimentos de estudo sem sentido na arqueologia e na antropologia. Quando a gente fala de arqueologia e arqueoantropologia, a gente está lidando com uma área complicada, que é entender algo que se perdeu no tempo a partir de indícios deduzidos a partir de achados. Nada pode ser considerado real evidência nessa área, embora seja tratado como evidência. Se a gente olhar com seriedade, com tranquilidade, é difícil, a partir das escavações arqueológicas, fazer um levantamento sobre as pessoas ligadas àqueles artefatos, porque a análise é feita a partir de deduções anteriores e não de fatos. Então é a dedução baseada na dedução, baseada na dedução. E muitas vezes baseada em uma série de preconceitos, assunções e presunções. E a gente não sabe muito bem de onde vêm as coisas. Então a história não se encaixa muito. Quando a gente fala um pouquinho sobre possibilidades diferentes, a gente encontra resistência em muitos sentidos. Nós temos mais evidências, ou seja, indícios tão fortes que podem ter a característica de evidenciar algo fora dos parâmetros da história aceita, do que estruturas que atingem o status de evidência dentro da história aceita. Isso é uma coisa, uma curiosidade que as pessoas não têm muita noção quando você acha aqueles objetos no museu. Ah, isso aqui era um caquinho de pedra. Isso daqui era uma lâmina de corte usada pelo povo de tal época para cortar o couro dos animais para fazer alça de atiradeira. Aquilo pode ser o resultado de uma pedra que rolou e caiu no rio. Deu uma lasquinha e a pedra pode nunca ter sido usada realmente por um humano e ela ter sido carregada pelos movimentos da natureza até próximo aos ossos de pessoas que podem ter morrido num rio, sendo carregados para a mesma curva de rio e enterrados juntos. O rio secou, o curso do rio desapareceu com tremores de terra, você acha os ossos, as pedras e deduz um monte de coisas sem evidência. São indícios abertos à interpretação. Agora, quando você acha um tipo de ferimento específico numa ossada ancestral que datada pelos métodos tanto de camadas de deposição sedimentária quanto pela análise do decaimento do carbono, você encontra às vezes coisas ancestrais com marcas de ferimento típicas de armas modernas. Algo impossível. Coisas que se encontram tem 80 mil anos, 120, 130 mil anos, e uma marca de perfuração num crânio, característica de um projétil disparado em velocidade próxima do som. Como é que isso é possível? Não é. Tá? O cara não pode ter caído e batido a cabeça e fazer aquele furo. Você tem características na quebra do osso específicas para impacto de alta e baixa velocidade. Mesmo que alguém tenha inventado arco e flecha naquela época, não dá para você disparar uma flecha a 900 km/h. É. Então, só para a gente ter uma noção, às vezes, de que tem coisas curiosas. Todo mundo já deve ter ouvido falar que acharam um componente, um geodo, que pela idade você sabe que ele tem milhares, centenas de milhares de anos, que é aquelas pedras que formam em torno de objetos, né, e acúmulo de sedimento temporal, e dentro tinha uma vela de motor a combustão. Coisa curiosa. Então, já comentei isso no outro ciclo de palestras. E aí, como é que fica? O que isso evidencia? Uma anomalia. Alguém abriu um portal no tempo, viajou para trás com um veículo a combustão, deu defeito, ele trocou a vela, em vez de levar, não era nem ecológico, em vez de levar de volta para jogar no lixo reciclável, joga no mato, né? Eu tinha alguém usando esse tipo de tecnologia por aqui, de outra civilização, não um viajante temporal, mas um viajante espacial. Por algum motivo, tinha essa tecnologia à sua disposição aqui, ou alguma civilização perdida. Talvez tenhamos tido no passado algum tipo de presença aqui, algum tipo de habitante no nosso meio físico que tinha esse tipo de tecnologia. Ah, por que você não encontra mais evidências? Não sei. Podemos pensar a respeito, podemos conversar sobre isso. Esse tipo de assunto é o que a gente vai conversar, entre outras coisas, no ciclo de palestras que vai começar em agosto, que se inicia em agosto. Vão ser 3 palestras e depois vão ter um curso a respeito disso, que é um curso que fala exatamente sobre a possibilidade de nós, como espécie, termos uma origem bastante diferente daquela que a gente é levado a acreditar pela história que nós temos hoje e também pelas religiões. E o curso é o curso Nossa Herança Extraterrestre. A gente já teve um no começo do ano, tem muita gente que pediu para fazer de novo em setembro. Então, para quem está interessado, já fica ligado, fica antenado. A gente vai ter esse curso de novo, né? É um curso a partir do qual a gente acaba formando grupos de discussão sobre o assunto, sobre como nós funcionamos como sociedade com esse conhecimento, né? Sobre quem somos. É aquela pergunta, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Aquela tríade de perguntas existenciais que vem sendo feita desde sempre. A gente tenta dar um outro rumo para essa tríade, tentando voltar mais para a nossa existência, sem muita preocupação com funcionalidade ou com desígnios que possam vir de fora, mas pensar na gente, como que a gente vive isso? Nós, como seres espirituais, virtualmente, segundo a nossa percepção, virtualmente imortais, efetivamente, nós temos algumas informações e virtualmente outras. Isso é uma maneira da gente trabalhar a nossa questão existencial antiga de uma maneira até que bastante profunda. Esse tipo de conversa depende muito de como a gente vê, entende e percebe o mundo. A gente vê o mundo à nossa volta, como já comentei várias vezes aqui, a gente sente o mundo, percebe o mundo a partir de um ponto de vista bastante singular. Nós, como seres com percepção de nós mesmos, com vontade própria, com criatividade, nós olhamos para o mundo, sentimos o mundo e ouvimos o mundo ao nosso redor. Isso é um ponto de vista muito curioso. Você olha em volta e o mundo te cerca. Não é essa a sensação que dá? Quando você olha ao seu redor, o mundo te cerca. A impressão que você tem ao olhar para o mundo é que o mundo se estende além de você. Você vê as coisas mais perto, com mais nitidez, com mais detalhe, e elas se afastam, elas perdem nitidez, perdem detalhe. E elas perdem importância à medida que você não reconhece o que está mais distante de você. Então, a percepção espacial que nós temos do mundo é baseada em ver dessa forma e em ouvir. O que você ouve mais perto te chama mais atenção. Quando você está ouvindo um ruído lá longe, você não se preocupa com ele. Está baixinho e dá a sensação de que é lá longe. Se ele vai ficando perto, você começa a prestar mais atenção, porque ele fica mais alto, ele começa a se ressaltar. Então, nós damos mais importância àquilo que está perto. Isso é uma coisa muito importante, porque nós funcionamos de uma maneira instintiva, com base em reação a estímulo. Por instinto, nós precisamos prestar atenção naquilo que está perto, porque é aquilo que é mais significativo para a nossa sobrevivência, como animais. Nós temos que lembrar que nós somos animais. Nós somos bichos que em algum momento passamos a ter capacidade de criação. Nós começamos a ser criativos. Passamos a usar a memória para organizar linguagem. E a linguagem se torna um instrumento que possibilita ao crescimento dos grupos inicialmente, instintivamente formados para grupos de, além da sobrevivência, construção de sociedade. Sem a linguagem nós não teríamos sociedade funcional, nós teríamos bandos só. Nós precisamos da linguagem. E a linguagem é uma maneira de usar memória. Nós transferimos linguagem de um para o outro quando ensinamos linguagem. Nós compartilhamos ideias que nos vêm a partir de percepções, estabelecendo conceitos que nós sutilmente compartilhamos de suas estruturas. É uma coisa super complexa para a gente chamar uma coisa por um nome, né? E é interessante. Isso daqui é uma banqueta. É o diminutivo de banco. É um banco pequeno. A gente tem a palavra banco e tem um significado para isso. Vocês já tentaram dar diversas explicações para isso. O mais básico, né, é que em algum momento um grunhido de algum dos nossos ancestrais se tornou associado a um objeto ou uma ação, começando a um efeito, uma reação em cadeia, de aquele indivíduo repetir aquele grunhido para se referir a algum evento ou aquele objeto, alguém que está perto aprender e passar a imitar aquele grunhido para poder se referir àquela mesma coisa que ele entendeu ser, por ostensão, por demonstração. Sabe? Gutural. Né? Em algum momento passou-se a entender que esse grunhido não é esse movimento. É aquilo que o dedo está apontando. Eu sempre falo isso, se você tem um cachorro não treinado, e você aponta algo, ele olha para o seu dedo, ele não olha o que você está apontando. Você tem que ensinar o cachorro, treinar o cachorro para olhar na direção que o dedo ostenta. Isso tem a ver com a nossa percepção. Como nós percebemos o mundo hoje? Não de maneira direta, que a gente chama de maneira imediata, mas de maneira mediada. Nós temos a mediação de toda a cultura para interpretar o mundo. A nossa percepção é sozinha, para a gente não faz sentido. Nós mal prestamos atenção na percepção em si. Nós prestamos atenção na interpretação que ocorre depois. O termo correto na filosofia é a posteriori. A interpretação que a gente faz da percepção. Percepção, num primeiro instante, que a gente chama de a priori, primeira coisa, não faz sentido para a gente. A hora que você sente algo antes de saber o que aquilo é, antes de entender, antes de interpretar, antes de nomear, a gente não presta atenção nisso. A gente só presta atenção naquilo que já foi interpretado, aquilo que o intelecto já julgou ou tentou julgar. E nós tentamos adaptar tudo aquilo que percebemos àquilo que nós já conhecíamos. Se você olha um objeto completamente novo, você tenta encaixá-lo em alguma coisa na sua memória. Da mesma maneira que uma criança brinca com aquela casinha das chaves, tenta pôr os objetos nos furos do teto e depois tenta achar o formato da chave para abrir a portinha. Ela está aprendendo a, como nós, trabalhar com a ligação entre a percepção, a memória, a ação e a consequência. É assim que nós trabalhamos. Nós percebemos e entendemos. Só que nós não percebemos o ato de perceber. nós só notamos, apreciamos o ato de entender, ou o ato de tentar entender. E no tentar entender, transformar a percepção naquilo que nós acharmos necessário para aquilo ser aceitável. A percepção da gente, ela é muito ampla. Muito, muito ampla. E nós não sacamos quanto a nossa percepção é guiada pela nossa necessidade. E quanto, na nossa percepção, nós utilizamos de meios que não são mensuráveis fisicamente. Quer ver uma coisa curiosa? Vocês estão me ouvindo falar. Vocês estão percebendo que tem um cachorro latindo daquele lado, passam carros na rua. Mas vocês estão me ouvindo claramente, parece que há um silêncio no ambiente além da minha voz. Uma espécie de silêncio que dá para sentir esse silêncio, como se tivesse uma névoa. E a voz fluindo pelo meio. Essa percepção é muito curiosa, porque se vocês já gravaram alguma palestra aqui, quando você ouve a palestra, está cheio de barulho. Por que é que no ambiente os seus ouvidos não perceberam esses ruídos? Tem uma série de explicações.
Porque a gente desliga, né, alguma coisa no cérebro para prestar atenção só.
Boa interpretação. É como se a gente mudasse alguma conexão para prestar atenção no que está sendo falado. Só que eu não diria que a gente desliga, eu diria que a gente liga. A gente liga o amplificador da atenção. Só que por que quando eu estou ouvindo, se isso for uma coisa cerebral, por que eu não consigo fazer o meu cérebro prestar atenção só na voz e não no ruído? E tem hora que eu tenho que aumentar muito o volume para entender o que está sendo dito. Por que eu não consigo fazer isso só ouvindo? Porque o experimento sensorial talvez dependa da visão. Mas por que quando eu assisto uma palestra filmada, se o microfone está junto com a câmera e eu estou vendo até a pessoa dar zoom, vendo a boca da pessoa mexer, eu continuo ouvindo o ruído mais alto do que a voz da pessoa? E eu sentado consigo ouvir. Quando eu vou ver a própria gravação que eu fiz, eu não consigo. E eu filmei. Quer dizer que não é só um estímulo audiovisual conjunto que fornece para o cérebro alguma informação. Tem algo mais. Algo que a ciência considera conhecer, não, são circuitos atenuadores de compensação e retroalimentação que por biofeedback subtraem do ambiente os ruídos, equações complexas que o cérebro está operando. E por que raios meu cérebro não opera essas equações complexas quando eu ouço uma fita, quando eu vejo um tape? É o mesmo cérebro com o mesmo estímulo audiovisual. Porque a origem desse fenômeno no cérebro não é o cérebro. Isso vem do espírito. E a ciência não admite que tem um espírito. Com um certo grau, digo eu, de ingenuidade, considera que como eu não posso provar que ele não está lá, ele não existe. Não posso provar que ele está lá, então ele não existe. Isso quer dizer que antes do microscópio não existiam micro-organismos. Eles passaram a existir quando inventaram o microscópio, né? Não tinha bactéria, não tinha vírus, não tinha nada disso. Aí os caras sacaram o microscópio. Ah, olha, tem coisinhas, né? Esses brombelos aqui vão ganhar um nome. Aquilo ali, uma bactéria, bonito. Nome, bactéria. Não é assim que foi nomeado, mas é engraçado pensar desse jeito. É de uma ingenuidade que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que se ligar. Porque se eu não consigo medir, não quer dizer que não exista.
Aquela história, se não está vendo, então não existe. Não quer dizer que porque não está vendo.
Exato. Nós temos evidências físicas na história recente de que a gente passou a entender o mundo melhor quando conseguimos ter a capacidade de ver, perceber mais do que antes. Então eu não posso assumir como cientista, se eu for honesto, que não existe o espírito só porque eu não consigo vê-lo. Preciso assumir que há uma possibilidade Eu não posso vincular uma explicação. Eu não posso dizer que esse funcionamento da percepção que eu estou dando para vocês como exemplo é baseado no espírito. Quando eu falo isso, eu estou fazendo uma afirmação do ponto de vista experimental, pessoal, subjetivo. E a ciência convencional odeia a subjetividade. Ela gosta de objetividade. A evidência tem que estar fora do sujeito, para todos verem. Curioso que, ao olhar para a evidência, você compartilha alguns elementos da percepção da evidência com os outros. Ele é objetivo enquanto ele não é interpretado. Ele é um objeto fora de você. Quando você interpreta, reconhece o nome daquilo, reconhece o funcionamento daquilo, isso já é subjetivo. E a ciência falha em perceber essa curiosidade, me perdoe o palavrão, epistemológica. É, epistemologia é o estudo do conhecimento em si, o como conhecemos. Episteme quer dizer conhecimento. Logia é estudo, é o estudo do conhecer. Isso é uma curiosidade. Porque quando você olha um experimento científico, aquele simples de deixar cair um objeto e medir no relógio o tempo que ele demorou para cair. O olhar, o processo de largar, ver cair, bater, isso tudo, enquanto está fora de você, é objetivo, todo mundo pode ver. Mas a leitura que cada um faz internamente dos dados é uma leitura pessoal. Ela é subjetiva. Tem gente que vai ficar preocupado com a forma que a pessoa abriu a mão. Quando que eu tenho que acionar o cronômetro? É quando a pessoa começa a abrir a mão. Em que momento exatamente a pedra começa a cair? Eu tenho a impressão que a pedra demora um pouquinho porque o cara está suado, grudou na mão dele. Então, se eu medir quando ele estica os dedos, não é a hora que começa a cair. Então, eu estou medindo errado. Dá para entender? Nós temos subjetividades. Nós tentamos, com tecnologia e com técnica, tirar o elemento humano do experimento. Mas, em última instância, a interpretação dos fatos é subjetiva. Quando eu construo uma teoria, a teoria a respeito de coisas objetivas, ela só pode ser construída dentro de um sujeito. Mesmo quando eu discuto com alguém, são vários sujeitos compartilhando subjetividades, tentando criar do senso comum, ou seja, das interpretações dos sentidos de cada um, algo de concordância. É uma espécie de média da peneira. Todo mundo que concorda, se maioria, acaba determinando uma regra para a natureza. E isso é chamado, grotesca e soberbamente, de lei. Quando, na verdade, é uma interpretação das possibilidades percebidas. É uma coisa grotesca, porque é irreal e tomada por real. E soberba, porque é feita com muito orgulho. Na hora que você fala isso é uma lei, descobrir uma lei da natureza, você está tendo um assoberbamento. Você está orgulhoso de ter descoberto um comportamento que se repete e ter convencido seus pares de que isso se repete. Só que isso só funciona para o seu momento de percepção. Quando a gente vai ver a história da ciência, a gente vê a percepção dando dados para construir outras referências. Aristóteles, que foi um gênio na sua época, um cara fantástico, concluiu que os objetos caíam porque eles tinham elementos e os elementos tinham um lugar natural. E o lugar natural era a ordem das coisas. Foi 2.500 anos atrás, e 2 milênios antes do Newton entender que matéria parecia atrair matéria, que também não é de todo verdade. Matéria não atrai matéria, é uma questão de construção de espaço, mas isso é uma outra história. É como nós percebemos. Ele concluiu, se um objeto tem mais um elemento do que o outro, ele sobe ou ele desce. Porque os objetos da natureza têm sua ordem natural. Você tem a terra, a água, o ar e o fogo. Se um objeto tem muita terra, ele afunda na água. afunda no ar e afunda no fogo. Então ele afunda tudo e vai até junto da terra. Se ele tem mais água, ele fica equilibrado na água, não é atraído tanto para a terra, mas também não pode ficar voando pelo ar nem pelo fogo. Se ele tem mais ar, o objeto fica em cima da água, ele flutua, porque ele tem ar demais, então ele não afunda na água, ele fica tentando ir para o ar. Mas se ele tem elemento de água e terra, ele não consegue flutuar, ele fica na superfície da água, como fica uma pedra na superfície da terra. Quando uma coisa flutua, como fumaça, é porque ela tem muito fogo, flutua e tenta levar para cima na direção do céu, é porque ela tem muito fogo e está tentando ir além do ar, como a fumaça. Simples, parece que explica tudo, né? Mas não funciona assim. Não é porque parece que explica que está certo. E a ciência se baseia nisso. Se a proposição é suficiente, ela deve estar correta. A mais abrangente e mais simples é a mais correta.
Mas aí aparece alguém que percebe diferente.
Quando alguém percebe diferente, para poder mudar o conjunto do conhecimento humano, ela tem que ser capaz de mostrar que o perceber diferente é algo externo a si mesmo, que os outros também vão perceber isso, e que isso se repete. Qualquer pessoa é capaz de demonstrar a mesma coisa depois que ela mostrou como se faz. Aí vira uma nova proposta científica, que depois de aceita, vira nova lei da natureza, entre aspas, né? Nossa percepção que constrói o mundo à nossa volta? Não. É o nosso entendimento da nossa percepção. Nós, na verdade, percebemos muito mais do que entendemos. Nós percebemos coisas e não tentamos entender porque nós descartamos como coisas estranhas demais. Isso é muito comum. Nós chamamos isso de efeito paradigmático. Estou cheio de palavrão hoje, né? A palavra paradigma está muito comum hoje em dia. Caiu até meio que numa espécie de jargão enjoativo. Parece, eu costumo brincar que é o equivalente daquela bala soft de uva, né? Que fez um sucesso tremendo, depois ninguém mais aguentava, porque só tinha dela, e aquela coisa enjoativa, era, né? A palavra paradigma é uma palavra grega, antiga. Você gosta ainda da bala soft de uva? Denunciei a idade agora, né? Ele também é do período, lembrou da bala juquinha, né? O duro é, ele fala bala juquinha e mentalmente eu ouvi a música da propaganda, né? Isso é que é triste. Como a memória funciona, né? Isso é terrível. Aliás, foi um ótimo projeto de marketing. Você fala de marketing, né? Um ótimo projeto de marketing, porque todo mundo nessa faixa etária consegue cantar a música da bala juquinha, né? Fantástico, né? E agora que o desafio foi lançado, muitos estão na cabeça repassando como que é isso, né? Nós somos memoriosamente frágeis. Qualquer estímulo a gente perde o controle da memória e ela já fica doidinha, né? Ela já quer se manifestar. Vamos lá. Essa nossa construção de percepção do mundo depende então desses moldes. Paradigma é algo que está além do nosso entendimento prático do mundo. É um molde pelo qual nós entendemos o que percebemos. Nós não percebemos nossos paradigmas em ação, eles simplesmente estão lá. Da mesma maneira, quando eu falei da casinha, aquela casinha das chaves que tem os buraquinhos no teto, que a criança encaixa as pecinhas, paradigma é a forma do buraco no teto e a forma do objeto que passa pelo buraco no teto. Você não pensa nisso, simplesmente você vê e sabe que encaixa. Dá para entender isso? E se não passar pelo buraco no teto, está fora do paradigma. E a nossa percepção é assim. Você olha algo. Ao perceber esse algo, você imediatamente classifica. Isso já é entendimento. Se for algo que não tem uma representação clara na sua memória, para você associa com o que for mais parecido. E ao associar com o que é mais parecido, você classifica, agrupa, põe na prateleira. A gente adora separar as coisas em prateleiras e por nome, por etiqueta, né? A gente põe nas gavetinhas da memória. E se você realmente não sabe o que você está olhando, há grandes chances de aquele objeto não encaixar na gaveta em que você guardou. Você não guarda em uma só, você quebra o objeto em pedaços para guardar na gaveta, né? Se ele tem uma cor, você vai guardar na gaveta daquelas cores a parte da cor do objeto. Você tem a parte do material. Você tem todas as gavetas de materiais, você vai colocar numa gaveta de materiais. Você tem o lado da utilidade do objeto. Você vai colocar, como foi da banqueta, você põe junto com banco, sofá, almofadão, tudo que você usa para sentar, né? Cadeira, poltrona. Todas elas têm uma parte, a parte da utilidade, num certo lugar. O fato de ser um diminutivo, você vai colocar das coisas que são reduções. Então, vai junto com a banqueta, com a plaqueta, né? Você não vai junto com a caneta. Não é que está rimando. É aquilo que é reduzido, tá, gente? Menos. Eu estou tentando mostrar como a gente constrói o entendimento a partir da percepção. A gente vai classificando, a gente vai criando grupinhos. E quando você vê algo completamente novo, você tenta, para se sentir confortável, para se sentir bem, para se sentir feliz, você precisa abranger o mínimo dos entendimentos sobre aquilo para se sentir seguro. Porque aquilo que é desconhecido é perigoso. Se algo é desconhecido, para você é perigoso. Instinto, seu lado bichinho nessa hora, quando a razão não consegue dar conta, o lado bichinho, ele, né? Ele fica ninja. Ele quer pegar alguém para dar porrada. Tá? Ele fica ali, quietinho, grudado no teto, pronto para cair em cima de você. Seu lado bicho faz isso. E aí você reage com surpresa, né? Tem até uma partezinha do nosso comportamento sempre se surpreendendo com o mundo, com os estímulos do entorno. Isso é importante, a gente ficar alerta. A gente não pode deixar isso tomar conta. Como a gente não pode deixar isso tomar conta para viver em sociedade, a gente se sente na obrigação de entender tudo o que percebe. E o que não consegue entender, a gente tende a simplesmente ver da seguinte maneira: o próprio instinto, na falta de intelecção, nos força ou a reagir com retração e repulsa, ou a ignorar. Nós ignoramos aquilo que não oferece ameaça instintiva e não é passível de ser entendido. O paradigma pode fazer com que você não enxergue algo. Se uma coisa é totalmente fora dos seus preceitos e não oferece risco, você é capaz de não perceber a existência. Não perceber que está lá. Estranho falar isso, né? O experimento que eu uso como exemplo é um que um pensador, um filósofo da ciência, na verdade um pesquisador que a filosofia da ciência adotou, chamado Thomas Kuhn, ele usou para mostrar a ação dos paradigmas sobre na nossa mente, sobre uma relação simples de percepção e entendimento. Ele preparou um baralho com cartas modificadas. Ele se certificou de que todo mundo no grupo de experimento já tinha jogado cartas antes. Aí ele pegou essas pessoas e começou a mostrar cartas de baralho para a pessoa rapidamente falar qual era a carta e qual era o naipe. E como eu não tenho prática de jogar baralho, eu não sei direito o nome dos naipes, eu sempre confundo os naipes, mas tudo bem. Mas a pessoa, o que ele preparou foi, por exemplo, ele fez algumas cartas de paus na sequência, que é um naipe preto, aquele que parece uma arvorezinha de três gomos, não é isso? Ele mandou fazer de vermelho. Espada, que é aquela arvorezinha arredondadinha, que é preta também, ele mandou fazer algumas em vermelho. Já ouro e copas, ele mandou fazer algumas em preto. E ao mostrar para as pessoas, pessoas olhavam uma carta e falavam o naipe. Essas cartas falavam o naipe errado. Por quê? Porque na cabeça dela o paradigma é que aquele naipe é sempre daquela cor. Então, você olhou paus, é preto. Você olhou uma carta e viu uma coisa parecida com paus, que era vermelho, a pessoa falou que era copas. E só quando ela ficou olhando para a carta, por mais do que porque ele estava mostrando primeiro meio segundo, a pessoa já falava de bate-pronto, depois um segundo e meio, 2 segundos. Quando chegou em 3 segundos, as pessoas começaram a falar, peraí, tem uma coisa errada. Ou seja, o cérebro demorou 3 segundos, porque estava prestando atenção. Porque o cara estava tentando realmente descobrir o que, que era aquela carta, para perceber que tinha uma coisa errada. Em média, foram 5 a 6 segundos para falar, peraí, o desenho não é dessa cor. Mas ele tinha simplesmente que falar, isso aí é um 3 de paus vermelho, que vale ao desenho, não a cor. Mas o paradigma é a cor com a forma, naquele caso. O que ele mostrou com isso? Que se você olha algo que não cumpre com a sua pré-concepção, com o seu preconceito, você transforma o que você está olhando naquilo que você espera ver. E isso é muito sério. Nós vemos o mundo assim o tempo todo. Quando eu falo algo, quanto tempo você fica ouvindo cada palavra? A extensão da palavra. Cada fonema tem a sua própria extensão. Você não fica sentindo cada palavra por 5, 6 segundos para poder questionar cada palavra. Isso quer dizer que tudo que você ouve num diálogo, numa conversa, ouvindo uma palestra, uma aula, passa pelo crivo dos seus preconceitos. Passa pelos seus paradigmas. Se está fora do seu paradigma, você adapta o que você ouviu, o discurso alheio, dentro dos seus moldes. Então, a sua percepção recebeu a informação correta. Mas foi o seu entendimento, filtrado pelos paradigmas, que construiu a sua realidade interna a partir dos estímulos percebidos, para entrar em conformidade, ou seja, para te dar conforto, da forma que você gosta, que você quer, que você espera. Que mundo nós vivemos? Mundos individuais. Cada um vê o mundo do seu jeito. Você tem paradigmas parecidos, mas você não tem paradigmas iguais entre pessoas. Cada um construiu seus paradigmas de uma maneira subjetiva, única. Cada ser é uma ilha de informação e conhecimento subjetivos, que no compartilhar permitido pela linguagem constrói o acordo comum que é o mundo em que vivemos. O mundo é um grande acordo entre aquilo que é aceitável para todos que compartilham daquele momento no espaço-tempo. Sacanagem, né? Isso quer dizer que o mundo muda conforme nós percebemos de maneira diferente o mundo. Não só pela ação e reação sobre o mundo, não só poluindo ou limpando, construindo ou destruindo, mas também interpretando. Quer ver um exemplo inegável? A história. Quem escreve a história? Quem vence as guerras? Vocês acham que alguém que serviu Hitler o via como vilão? Não. O via como um líder carismático, um herói do povo. Alguém que serviu na época, o Churchill o viu como um grande líder e não como um cara louco por poder. tão maluco quanto Hitler, só que com mais comedimento social. São pequenas diferenças que fazem a separação entre heróis e vilões na história. Quem realmente determina é quem conta a história, é quem vai lá expor. Isso é uma coisa complicada. É só para a gente parar e pensar. Vou usar um exemplo radical aqui, porque todo mundo está cansado de ver na história esse momento recente que foi a Segunda Guerra. Hoje, a gente tem uma construção de mundo de acordo com um ponto de vista que tem muita informação e pouco tempo para interpretação. Nós nunca fomos tão submetidos aos paradigmas como agora. Quando você tem informação demais e pouco tempo para pensar, você vive de primeiras impressões. Tem gente que acha que pode conhecer o outro pelo que lê no Twitter publicado por aquela pessoa. Isso que eu estou falando agora faz 45 minutos. Quantas linhas de 140 caracteres de texto eu precisaria para passar essas ideias dessa maneira, para você ficar pensando sobre isso? Para passar uma ideia simples do que é construir o mundo a partir do entendimento da percepção. Não dá. Eu teria que ficar escrevendo dias e alguém teria que ter paciência de acompanhar e pensar sobre isso por dias para poder ter uma vaga ideia de algo que a gente tornou conciso num discurso linear de observação e atenção e foco. Hoje, opiniões coletivas se formam por impulso. Porque o objetivo não é entender o mundo, é sustentar um sistema econômico baseado em consumo. Quanto menos as pessoas pensam, melhor elas funcionam como organismos de consumo. Então, o sucesso de um mecanismo como o Twitter é o exemplo da nossa falha como sociedade humana. É triste, mas é verdade. Eu não estou criticando o Twitter. O Twitter é um mecanismo fantástico para aquilo que ele se prestava inicialmente. Mas a capacidade de vídeos de 30 segundos a 1 minuto e meio, de grupos de caracteres, de grupos de 140 caracteres, né? De impressões de uma linha, deixadas a partir de uma reflexão vital de alguém, tornam os blogs, os microblogs e os tubes da vida, né, uma ferramenta de submissão em massa a um conjunto de paradigmas. Submissão de toda uma geração. E há um aditismo, há um processo de voyeurismo vicioso no nosso instinto. E as pessoas ficam com falta de ver essas coisas. Está substituindo a fofoca de portão. Sabe a fofoca de portão?
Bota a fofoca na tua frente.
Agora a fofoca está no computador. Você pode fofocar milhares de vezes mais depressa.
Até no
banheiro. É muito interessante. Sim. É uma coisa fantástica. E você tem uma coisa que antes você não tinha: garantia de anonimidade quando você quer, e a construção de uma persona que você faz à medida que você precisa, que vai ter um pouco de pseudo-notoriedade. Isso massageia o seu ego, que na verdade você não percebe que é um pseudo-ego. Ele não é um ego de verdade, não é o seu eu, manifestado de uma maneira rude, de uma maneira dos quereres. É a construção desse eu que sempre vai te deixar parcialmente insatisfeito. A maneira como nós vemos o mundo. E olha, eu sou dos caras muito ligados em tecnologia. Eu estive na vanguarda da construção desse processo. E eu continuo achando muito legal esses aparecimentos, esses surgimentos tecnológicos. Só que eu vejo como esse processo leva consigo a necessidade de maturidade nas pessoas para que isso não seja ruim para elas, nocivo para suas vidas. Esses mecanismos não são ruins. A falta de entendimento das percepções do que esses mecanismos significam é que faz com que as pessoas os usem de maneira ruim. Dá para entender isso?
Sabe que eu penso assim, a consciência humana ela não está evoluindo junto com essa tecnologia. A tecnologia está lá na frente, mas só está servindo para o que não presta.
Então, vamos ver. Eu concordo com você que a tecnologia anda muito mais depressa do que a mudança humana. Por exemplo, quando a gente descobriu o uso da alavanca, não a alavanca explicada do Arquimedes, mas o uso da alavanca em si, foi o primeiro porrete usado por alguém para quebrar alguma coisa, para bater em um outro animal ou em alguém. Foi lá nos primatas. É o uso de alavanca. Quando você usa um porrete, você está usando o princípio de alavanca. Ele estende o braço da alavanca natural do seu braço. Você entende que aquela massa acelerada pelo seu braço vai ter mais velocidade na ponta de maneira instintiva. Você não pensa na velocidade somada na ponta do arco. Você simplesmente faz. E você percebe que funciona. Então, ao perceber e usar a primeira alavanca, provavelmente começou com um método de defesa e o próximo método foi um ataque. Por que é que nós temos esse desequilíbrio? Porque nós somos animais instintivos com racionalidade. Nós não somos seres puramente racionais ou puramente sentimento. Nós temos instintos e manifestação de emoções, que são justamente as necessidades que nós temos de viver as coisas no mundo. Então, nossas consciências estão no processo de aprendizagem. Nós estamos no processo de aprendizagem. A questão é, o mundo oferece oportunidades para tudo o tempo todo. Eu caio naquilo que eu falo em todas as palestras. Nós escolhemos como usar cada momento. A questão é que a escolha, ela se baseia, quando você faz uma escolha consciente, ela se baseia naquilo que você entende do que você percebeu. Tentando mostrar que muitas vezes nós nem sequer somos capazes de chegar no momento da escolha, porque nós nem sequer chegamos a entender o que percebemos. E é isso que está acontecendo. Você tem uma ferramenta que tem todo um leque de possibilidades hoje para usar, mas você tem necessidades prementes e paradigmas. Você tem coisas que você precisa. Você tenta suprir suas necessidades com tudo que está à mão. E você tem paradigmas que te fazem interpretar o novo como o velho. Então, em vez de você entender que a internet é uma preparação da espécie humana para uma mudança evolutiva, de todo mundo ser telepata, as pessoas entenderam simplesmente como uma expansão digital da fofoca, do voyeurismo.
E nesse sentido, nós estamos atrasados, né?
Não é? Eu estou tentando
desenvolver, sim, telepatia.
Eu estou tentando colocar justamente isso, essa característica, que não é algo a ser criticado na humanidade, é algo a ser modificado. Nós temos que assumir essa condição de, olha, eu reconheço, eu hoje poderia ser um ser mais sensível, estar mais consciente do valor da vida para mim e para os outros. Eu poderia enxergar o mundo de uma maneira mais rica e não esperar a riqueza do mundo. Eu poderia respeitar todas as vidas, inclusive a minha, de uma maneira diferente, se eu percebesse diferente. E para perceber diferente, resta a mim observar meu processo de percepção e entendimento e tentar flagrar as gafes do entendimento sobre a percepção. Para isso tem que ficar uma pessoa muito perceptiva, muito atenta, porque só depois é que você pode fazer escolhas realmente significativas na sua vida. E essas escolhas vão construir quem você é e o que o mundo vai ser à sua volta. Então, nós estamos, sim, numa condição que ciclicamente vem acontecendo. De nós ampliarmos o nosso parque de conhecimentos, ampliarmos a nossa capacidade tecnológica e a nossa capacidade de controle sobre a aparência da natureza, só sobre a aparência da natureza, porque a gente não controla a natureza em si, só a aparência dela, como ela aparece para nós. Você consegue moldar os materiais e construir algo que é um material novo, mas você não consegue mudar a característica dos seus átomos. Eles vão continuar sendo o que eram. Então a gente consegue mudar a aparência da matéria, consegue recombinar, criar características que são relativamente novas, mas não duradouras como a própria essência da matéria, como são as substâncias em si. Só as nossas misturas são sempre mais perecíveis do que as substâncias em si. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente muda a aparência das coisas, né? Que a gente vai num crescendo e não percebe as possibilidades desse crescendo e continua tentando resolver coisas que a gente, na hora de resolver, evita resolver. É muito engraçado, porque a questão é que nós vivemos um estado de negação daquilo que nós não gostamos e reforço daquilo que nós gostamos. A questão é que o gostar não é suficiente para amadurecer. Gostar é só uma parcela, é um pedaço, é um tracinho da coisa. A gente precisa de algo mais do que o gostar. A gente precisa perceber aquilo que nos completa e aquilo que nos desafia. Nós precisamos de desafio e plenitude. Nós precisamos de uma dose constante de desconforto para nos movermos. Se você tira todo o desconforto de um ser, ele se acomoda completamente. Nós somos movidos a desconforto. Então a natureza nos oferece um monte de desconfortos. Está cheio de desconforto por aí. A questão é que nós tentamos tirar o desconforto com, entre aspas, analgésicos, e não com ação. Dá para entender isso? Se você está estressado, em vez de ir na raiz do estresse e tentar dissolver a situação, você procura entretenimento para tirar o seu foco do estresse. Entretenimento não vai reduzir o seu estresse. Ele vai tirar o foco da sua atenção e diminuir a relevância momentânea do estresse, do elemento estressador, o elemento de desgaste. Se você não cuidar do ponto de desgaste, uma hora ele quebra. Todo ponto de desgaste quebra. E quando quebra, você surta ou você adoece. Ou você surta e adoece. Que normalmente é o que acontece. A gente surta e adoece. E eu não estou falando isso porque eu pratico isso o tempo todo. Estou falando isso porque eu percebo que quando eu consigo praticar isso, eu evito a chegada dos surtos e dos adoecimentos. Quando eu não percebo, eu surto e adoeço como todo mundo. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Eu venho observando os outros fazerem isso a vida inteira. Isso é uma coisa antiga. Só que quanto mais a gente tem recursos tecnológicos e sociais para precisar se preocupar menos, nós nos preocupamos hoje pouco com a sobrevivência da matéria, do corpo. Em vez de investir o nosso tempo no aprimoramento pessoal, nós construímos mecanismos de não olhar para nós mesmos, de não reflexão. Estou dizendo que você não possa se entreter. Eu adoro entretenimentos. Eu gosto de filmes, eu gosto de videogames, curto muito, mas eu não deixo, ao curtir essas coisas, eu não deixo de me observar e tentar me modificar o tempo todo. A minha própria postura, enquanto eu me entretenho, é a postura de quem está se descobrindo, e não a postura de quem está se prostrando diante da distração para fugir de algo. O entretenimento, para mim, deixou de ser fuga, passou a ser instrumento de autodescoberta. Não é uma coisa fantasiosa, não é uma coisa difícil, mas é uma escolha simples. Ah, mas não tem hora que você quer se alienar? Não. Não tem. Porque eu sinto, quando eu estou me alienando, que eu estou abrindo mão de tantas oportunidades que não vão se repetir no mundo que nós vivemos. Tem uma coisa que a gente não tem controle nenhum: o fluir do tempo. No nosso nível de manifestação de realidade, nós conseguimos nos deslocar pelo espaço, pelas duas dimensões com facilidade, a terceira dimensão com um pouco de dificuldade, né, dependendo de um pouquinho de tecnologias e do exercício físico para saltar mais alto ou menos alto, né, subir escada, descer escada, a gente consegue se deslocar na terceira dimensão. Não tão bem quanto os pássaros ou quanto os peixes, mas a gente vive bem em duas dimensões com a terceira disponível no tempo. Só que o tempo a gente não tem controle nenhum. O tempo ele flui para a gente, na nossa percepção, oferecendo oportunidades únicas a cada instante. Por mais que você queira, esse instante não vai se repetir. Ele é único. Único. Só nessa vida, só nesse instante, só agora que ele acontece. Então, quando você... Ah, agora eu quero me alienar de tudo, não quero pensar em nada, eu quero negar todas as situações e simplesmente mergulhar na fantasia, esquecer quem eu sou. Né? E simplesmente se entreter para se esquecer de si, você está abrindo mão da coisa mais preciosa que você tem: estar vivo por um período de tempo. Durante esse entretenimento alienante, você está espiritualmente morto. Porque ele não te renova espiritualmente. Porque assim que acaba esse entretenimento alienante, se você pensa nos seus problemas, todo o peso dos problemas volta. Se você consegue usar aquilo como referência de um estado de espírito sem se alienar, mas percebendo quem você é e como você é, como aquilo influencia o seu ser, o entretenimento pode ser edificante, desde que você consiga transformar cada momento de entretenimento em referência, algo que a gente não costuma fazer. É um exercício fazer isso, e é um desafio, porque o mundo vai ter cores diferentes, cheiros diferentes, percepções diferentes, porque o seu entendimento das percepções vai tender a enriquecer.
E esse exercício é feito pela auto-observação?
Sim. Quando tá fazendo... Pela auto-observação, enquanto você faz todas as coisas na sua vida. Qual que é a sua reação quando o despertador toca de manhã?
Negação.
Você não precisa fingir que isso não aconteceu. Você não precisa fingir que você está com raiva do despertador. Tem que parar e pensar: por que eu estou tendo essa reação? Da onde vem isso? Quanto a minha necessidade está me impedindo de perceber esse momento? Por que que eu estou focalizando essa insatisfação dessa maneira? Como que eu construí essa situação para estar assim? Você tem que começar a ter uma... As pessoas acham que quem pensa isso... Não, isso é porque o cara é filósofo. Tá, eu sou formado em filosofia, e daí? Eu já pensava assim antes da filosofia. Eu fiz a filosofia para entender por que que eu pensava assim. É diferente. E aprender a expressar isso de uma maneira mais clara. Porque é um fato. A gente se satisfaz com a reação e não tenta entender de onde vem o estímulo para a reação. Por que que você passa a semana inteira esperando o final de semana? Como que você chegou nesse ponto, cara? Porque isso é suicídio em vida. Se você odeia o que você faz o dia todo, durante a semana inteira, você não está vivendo, você está sofrendo. Isso não é vida. Ninguém merece isso. Você está morto em vida. A construção da sua vida é uma série de escolhas. Você tem a opção de escolher algo que você realmente aprecia e fazer para viver, ou pegar algo que você precisa fazer para viver e aprender a apreciar. Se você trava no processo de falar, ah, eu não gosto disso, mas é o que eu consigo ganhar dinheiro, e continuar se convencendo de que você não gosta daquilo, você vai reforçar sempre a atenção no fato de aquilo inicialmente não te agradar. Você nem percebe que ao ficar bom naquilo, você passou a gostar de fazer aquilo. Você continua convencido de que você odeia aquilo. E é curioso ver as pessoas com dois níveis de aura. Para quem é clarividente, é muito interessante. A pessoa fazendo algo que ela diz que ela odeia fazer, e você vê a aura dela satisfeita enquanto ela está absorta no fazer. Mas ela foi convencida pelo meio, pelos outros, pela sociedade, de que aquilo é indigno. Isso é uma coisa curiosa, porque é uma questão de escolha, de como se sentir. Você escolhe como se sentir. Tem gente que fala, olha, aquela pessoa que faz aquilo, ela só está satisfeita fazendo aquilo, ela sorri enquanto faz aquilo porque ela não conhece nada melhor. Não. Muitas vezes a pessoa, ela gosta de fazer aquilo, e ela admite que gosta de fazer aquilo. Tem gente que tem grana para ter quantos empregados quiser em casa, mas curte varrer o tapete. É um momento terapêutico de percepção de si. Dá para entender isso? Pessoa que curte cuidar das suas coisas, mesmo tendo alguém que ela possa pagar, ela paga alguém para fazer aquilo, não, isso aqui eu faço. Isso aqui eu gosto de fazer.
Eu tive uma patroa, ela falava, Silvia, você cuida da minha casa, mas os tênis você não lava, que eu adoro lavar.
Era a terapia dela. E é muito interessante, porque é um negócio que eu acho dificílimo lavar tênis, eu acho que é um porre, aliás. Quando eu preciso lavar um tênis, eu tenho que ficar fazendo, assim, agora a gente tem a sorte de ter uma pessoa até que está lavando essas coisas pra gente. Mas era um processo de autodescoberta bom, fazer coisas que eu me convenci ao longo do caminho, que eu acho um porre, que eu não gosto de fazer, um momento de autodescoberta. Que enquanto você faz, você se descobre absorto em fazer coisas, uma tarefa, olha, esse investimento de tempo não é para ser um sofrimento. O que foi que me levou a sofrer fazendo isso? Por que eu não gosto dessa atividade? Por que ficar escovando essas entranhas de couro sintético com borracha chinesa está me dando tanto incômodo? Né? E você vai se descobrindo nos processos. Mas, poxa, mas eu gosto dele limpo. Porque o processo é trabalhoso. Só que enquanto eu faço o processo, eu não preciso ficar alienado, eu não preciso parar de pensar, eu não deixo de ser eu. Eu faço uma escolha. E é engraçado que, enquanto a coisa incomoda, você fica buscando fugas. Quando para de incomodar, ela simplesmente não precisa mais de fuga. E às vezes ela não precisa mais acontecer. Isso é muito interessante.
Você está falando em atividade terapêutica e entretenimento. São duas coisas diferentes.
Sim.
Mas, às vezes o entretenimento pode ser terapêutico.
Vamos lá. A terapêutica, vamos entender o seguinte. Uma coisa, ela pode ser... você pode ter uma atividade que para você tem um efeito terapêutico. O que é o terapêutico? Ela reordena alguma coisa na sua vida. Mas a atividade em si, ela estimula isso em você. Então, você tem atividades que estimulam certos tipos de percepção e induzem certos tipos de entendimento. Tá? Reforçam uma ligação percepção-entendimento. Isso são atividades terapêuticas. As atividades terapêuticas, elas raramente são reveladoras. Eu estou sugerindo você transformar as atividades em atividades reveladoras. Porque aí o entretenimento, ele não precisa ser terapêutico para ser útil. Ele pode ser revelador. O terapêutico, ele vai ser cada vez menos necessário. Porque as atividades comuns podem ser reveladoras. Se elas forem reveladoras e não opressivas, você não vai precisar de tanto terapia. Deu para entender? E é o que era terapêutico pode virar um novo entretenimento revelador. Porque aquilo pode gerar prazer enquanto você se descobre. E alguma coisa que gera desconforto e ao mesmo tempo autodescoberta deixa de ser um sofrimento. É um desconforto revelador.
Cabral, será que o homem inventou o entretenimento? Porque o problema é, se tornou um estresse?
Não, o entretenimento...
O problema podia ser, por exemplo, estar trabalhando ou estar encarando aquele problema, poderia não ser tão estressante?
Entretenimento é uma maneira intelectual e organizada de reproduzir os momentos de prazer fisiológico dos estímulos do meio, que se encontra naturalmente na alimentação, nos processos de operação, que a gente pode dizer de grupo, bando ou sociedade, né, nos processos de reprodução, nos processos humanos e animais que nós temos. Ao desenvolver racionalidade, nós, a partir da memória e da razão, reconstruímos emulações e simulações para gerar esses prazeres fora da situação de prazer. Isso é entretenimento. Então você tem lá uma situação que você constrói um esporte, que é um entretenimento, para quem pratica, simular e emular condições de sobrevivência, por exemplo, numa caçada. Caçar uma bola com a meta de levar até o objetivo, goal, vem da palavra objetivo em inglês, que seria capturar a caça e levar para apresentar para a tribo. Ou levar para a sua manada, para o seu grupo de primatas. Compartilhar. E é a hora que você corre para o abraço. É a reprodução de instintos animais de maneira organizada racionalmente, com vários rótulos. Dá para entender? E, em geral, nós construímos os esportes emulando capacidades que nós precisamos da natureza para sobreviver num meio selvagem. Ao civilizar o mundo, a gente criou válvulas de escape, que são entretenimentos, para os nossos instintos animais. E os prazeres que usar esses instintos nos trazem são focalizados na prática do esporte. E a partir do momento em que as pessoas foram assumindo condições mais intelectual, elas foram se tornando sorvedoras de prazer indireto. É o prazer da observação. E você tem espectadores de esporte. Você tem espectadores de entretenimento. E hoje a gente está num ponto em que a gente cria a simulação do entretenimento com os jogos eletrônicos. Então, a pessoa tem todas as reações de adrenalina jogando no computador ou jogando no videogame, sem ter o... Depende também do videogame, mas sem ter o ato físico. Né? Começando pelo Wii, com o controle que você tinha que ficar se mexendo, e agora com o Kinect, que você fica pulando pela TV que nem um maluco. Né? Que agora você não precisa mais de controle, você tem um videogame, para quem não está por dentro, que você, ele fica filmando você de uma maneira especial lá, e ele detecta seus movimentos e você participa do que está na tela. Né? Pelo menos voltou a atividade física para o corpo, né? Que tem um lado interessante. Né? Mas é só para a gente entender que esses mecanismos todos, eles não são ruins. O uso que nós fazemos dele depende das nossas escolhas e pode ser ou não ruim para a gente.
Eu não consegui pegar o exemplo que você deu agora há pouco de um cara que trabalha, que diz que não gosta daquilo, mas a aura mostra que gosta.
Sim, ele intelectualmente está convencido que não gosta, mas emocionalmente ele já criou conexão com o que ele faz. Isso é como você vê uma pessoa que não trabalha...
Tem que começar a gostar.
Não, a pessoa, na verdade, a aura dela... Quando ela está fazendo uma atividade, tem um trabalho que é físico, um trabalho que ele é parcialmente intelectual, o cara está fazendo, ele fala, nossa, eu não aguento mais fazer isso. Só que enquanto ele faz, enquanto ele está fazendo, ele está manifestando uma aura tranquila e de prazer.
Você disse que ele não aguenta a hora de demonstrar isso?
Não, mas é isso que eu estou falando. A hora que ele pensa, ele está convencido que ele não gosta. Mas enquanto ele faz naturalmente... Ele está satisfeito fazendo aquilo. Mas ele foi programado socialmente para ver aquilo como um subemprego, como uma coisa ruim. Por quê? Na sociedade, é intelectualmente valorizado um outro tipo de trabalho. Você entendeu? Então, ele, na verdade, é o lado dele de desejo de ser, como animal, um macho alfa, não querendo assumir a condição de submisso à função.
Dar satisfação para os outros.
Na verdade, é até mais complicado que isso. Isso também. Mas ele está insatisfeito com ele. Ele acreditou nos outros. E ele mesmo. Entendeu? O problema agora é dentro. Começa com acreditando nos outros, mas o problema é ele com ele. Ele acreditou nos outros e pôs um limite para a percepção de si. Isso é muito interessante. Tem gente, eu acho isso muito engraçado, que às vezes comenta comigo, que conhece meu trabalho aqui, conhece minha pesquisa, conhece o que eu faço, me conhece na minha profissão, e sabe que eu faço, às vezes, serviços que as pessoas falam, nossa, mas por que você está fazendo isso, cara? Por que você está fazendo isso? Porque eu gosto. Poxa, mas você pode estar fazendo uma consultoria para uma implantação de uma empresa, repensando um negócio que vai mudar a carreira de centenas de pessoas ali. E você passa, às vezes você vai atender um cara que você atende há 10 anos e vai consertar um computador na casa, no escritório do cara, e passa o dia inteiro para arrumar os computadores do cara. Pô, manda um técnico fazer isso. Mas eu gosto. Não, isso aí está abaixo de você. Nada está abaixo de ninguém. Pô, mas você está todo sujo, você fica aí limpando poeira, respirando essa coisa estranha. Mas eu gosto de fazer aquilo. E não é uma questão de ser terapêutico, é uma questão de ser um momento de auto-observação. Para mim, não é diferente. Quando eu estou fazendo aquilo, eu estou resolvendo um problema que eu gosto de resolver. Como eu gosto de resolver um problema de logística, de como aquela empresa vai usar os seus 1.000 e tantos funcionários. Eu não coloquei, eu parei de colocar esse limite a partir de um certo ponto. Porque senão você acaba abrindo mão de coisas que você gosta de fazer, porque os outros acham que você não deve fazer.
Você pode ser livre-arbítrio.
A vida é minha. Eu respeito a opinião dos outros sobre a minha vida, mas o fato de eu respeitar essa opinião não quer dizer que eu vou me submeter a elas. Essas opiniões são opiniões das pessoas. É meu livre-arbítrio. Eu escolhi continuar fazendo essas coisas. À medida que o tempo permite, eu faço. Sabe aquela coisa? É difícil a gente achar esse ponto, né? E ficar rentável na sociedade capitalista. Eu tenho dificuldade com isso. Muita dificuldade com isso. Porque você tem que achar um equilíbrio. Se eu me voltar só para ganhar dinheiro, eu consigo ganhar muito dinheiro. Eu fico infeliz com muito dinheiro. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado para não ganhar menos dinheiro do que eu preciso. Porque você tem que achar um equilíbrio.
Mesmo, senão eu também passo a vida fazendo.
Então eu fiz algumas escolhas ao longo do caminho que são minhas. Tem gente que se dá bem fazendo outras. E eu respeito, eu acho legal. São experiências que, quando eu vejo, eu falo, ah, mas eu vejo isso. Poxa, eu saco. Isso está legal. Eu já devo ter vivido isso em algum momento, já devo ter tido alguma vida em que eu fiz esse tipo de escolha. E eu respeito e falo, pô, isso é legal. A pessoa está fazendo uma escolha diferente da minha e é bacana. Para ela é bacana. Para mim agora não seria. A gente tem que ter essa sacada de que o que nós percebemos passa batido no nosso entendimento muitas vezes. Então a gente olha uma coisa e só vê o nosso ponto de vista sobre aquilo que a gente está vendo. Quando a gente vê alguém fazendo algo, é o nosso julgamento a respeito daquele algo. Por exemplo, tudo que eu falei hoje, cada um tem uma interpretação totalmente peculiar do que eu disse. Isso é muito curioso, você ouvir as conversas das pessoas, depois que eu faço uma palestra, ou que eu converso alguma coisa, ou que eu estou dando uma aula, a gente para almoçar e eu ouço as pessoas conversando. Eu acho divertidíssimo, porque as pessoas pegam pedacinhos, adaptam, criam em cima, fazem transformações. Às vezes eu ouço uma coisa que a pessoa, entre aspas, me ouviu dizer no curso, que eu jamais falaria. O Cabral ensinou isso.
Não tem apontação.
Né? É, nossa, engraçado, eu nunca pensei nisso. Isso não é uma ideia minha, né? É, encontrei transcrição de curso meu na internet já. Muito engraçado, porque tem assim uns 20% do que foi realmente dito na aula, uns 80% do que está lá, não sei de onde veio. E está dizendo que é meu. Fantástico, né? Assim, você fala, nossa, cara. Né? Se eu pensasse isso, eu acho que eu seria muito mais maluco do que eu sou. Né? E é curioso isso, porque aí eu vejo que as pessoas interpretam, e como eu interpreto as coisas que eu percebo do mundo, do meu jeito. Né? Então, se eu faço curso, vejo alguém falar alguma coisa, eu estou ciente dos meus filtros. Eu estou vendo um documentário, eu estou ciente dos meus filtros. O que, que isso me dá de ferramental? Ao estar ciente dos meus filtros, eu tento prestar atenção também naquilo que não faz sentido. Eu deixo para julgar depois, à medida do possível. Porque eu já tenho bloqueios suficientes no conjunto de paradigmas para que eu ainda fique colocando bloqueios nas ideias que eu consigo entender, mesmo que eu discorde. Quando eu vejo algo que desvia daquilo que eu gostaria de ouvir, eu continuo prestando atenção sem adaptar. Porque as pessoas têm mania de fazer isso. Não, o fulano está falando, ah, isso é aquilo que eu li naquele livro. Não, não é. É um pouco diferente. E se eu não respeitar essa pequena diferença, a partir dali, eu não sei o que essa pessoa está falando, eu sei o que eu quero ouvir. Dá para entender?
Uhum.
A gente faz isso o tempo todo. É a maneira de funcionar da gente, é a nossa maneira de filtrar, bloquear e construir realidade.
Não é que a pessoa está muito, fez esse questionamento, está muito no piloto automático?
Todos nós estamos no piloto automático numa certa medida. Eu mesmo passo uma boa parte do tempo contra a minha expressa vontade caindo no piloto automático. A gente cai no piloto automático. Se não prestar atenção o tempo todo, e ninguém consegue prestar atenção o tempo todo no nosso nível de entendimento e maturidade aqui, a gente acaba caindo. A questão é quanto. Se a pessoa passa, se você passa muito tempo no piloto automático, eu costumo brincar, e você não está vivendo, é o piloto automático que está vivendo. Né? A encarnação foi toda despendida para cumprir papel social e não para viver. Porque você está preenchendo um buraco. Está fazendo aquilo que se espera e não aquilo que você precisa viver. Quando eu digo precisa viver, eu odeio fazer isso, mas vamos tentar entender um lado funcional da encarnação. Você, como consciência, se tornou cúmplice desse momento no espaço-tempo. Você passou a focalizar sua atenção como consciência num ponto único no espaço-tempo, se ligou por meio do corpo espiritual num corpo. E a gente chama isso de encarnação. O que fez isso funcionar não é um desejo infantil, não é uma ordem cósmica, não é um capitão universal, não é um espírito benévolo ou malévolo, não é Deus apontando o dedo. Foi você, como consciência, se sentindo incompleto em alguns aspectos, que encontrou janelas de oportunidade naquela localização espaço-temporal para se transformar. Viver é trazer à tona traços de consciência que estão na iminência de se transformar. Você tem o que a gente chama de necessidades conscienciais, que é diferente de emoção, diferente de qualquer outra coisa. São vazios de sentimento, que a gente chama, vazios de sentir. Coisas que a consciência está prestes a sentir e não consegue. São estímulos que ela não consegue sentir direito. Isso te leva a entrar num momento do espaço-tempo. E se você não saca quando esses estímulos ocorrem no mundo, para você aprender a lidar com eles, para você ter as primeiras descobertas, os primeiros estímulos de sentimento virando emoção, virando racionalização, depois virando entendimento, por fim, se tiver muita oportunidade, virar um tipo de compreensão, que compreender é tornar algo parte de si, para a consciência tornar aquele sentir parte interna de si novamente, você está abrindo oportunidades, abrindo a mão de oportunidades. O processo de viver é esse processo da consciência, esse processo seu, íntimo, profundo, que nesse momento entrou nesse construto espaço-temporal, nesse meio. E se você vai no piloto automático, e em vez de você, ao ter um estímulo, prestar atenção para tentar entender a sua percepção e para começar a lidar com isso, você simplesmente responder como a massa te programou a responder, como a cultura geral te induz a responder ao estímulo, você está abrindo mão da aprendizagem. Na prática, é o equivalente a você fazer um trabalho em grupo só colocando o seu nome no final do trabalho. Dá a impressão que você levou a mesma nota que todo mundo, mas você não aprendeu nada. Dá para entender isso? Porque parece que você conseguiu resolver aquilo na vida. Mas, na verdade, você só levou os louros da solução alheia. Você não viveu a solução. Então, você não aprendeu. Como consciência, não teve a experiência. Você vai precisar daquilo de novo. E quando a consciência te coloca de novo num contexto para viver isso, ela está um pouco mais distante, temporalmente, da necessidade inicial. Então, aumentou a diferença de potencial. A energia empregada na construção da experiência vai ser maior. Então, a necessidade vai ser uma experiência mais forte. A gente costuma dizer, então, que quando você dribla muito as experiências, elas passam da experiência para o desconforto, do desconforto para o sofrimento. Sabe aquele ditado popular? Se você não aprende com amor, aprende com a dor. Uhum. Ele é meio radical, né? Ele tem um tonzinho maniqueísta. Mas a base por trás disso reflete algo que acontece na nossa relação consciência, espírito, corpo. Se a gente não vive a experiência nas oportunidades que elas aparecem na versão light, elas vão ficando cada vez mais intensas e insistentes. Até que aqueles estímulos deixam de ser oportunidades, passam a ser sugestões, fortes sugestões, até que elas viram problema. E aí a gente sofre quando tem problema. Precisa sofrer? Não. Você pode viver as experiências se você estiver atento. Mas, em geral, a gente não está atento. Não é toda vida que a gente é espiritualista, não é toda vida que a gente é atento. Tem vida que a gente simplesmente vai pipocando pela vida. A gente vai quicando que nem bola de borracha. E essas vidas a gente passa batido por um monte de coisa. Você aproveita uma outra experiência. E um monte vira o que eu chamo de repertório do que não deu certo. E a gente tem muito repertório do que não deu certo na aura. Que não deixa de ser uma coisa útil. Porque às vezes você se vê numa situação que parece nova, mas você pensa em alguns caminhos de solução e, embora o intelecto diga que é o caminho, esse aqui é um caminho fácil, mas alguma coisa me diz que isso não vai dar certo se eu fizer assim. Muitas vezes a sua aura está lembrando você que nas últimas 532 encarnações você fez aquilo e não deu certo. Nossa, tudo isso? Pois é, a gente é imortal. Espírito não morre, consciência não morre. A gente está aí, né? Estamos aí, gente. Pô, uma barata. Oi? De vez em quando a gente tem que dar.
Tá vendo seguir a intuição? Dá nisso.
Isso é uma coisa interessante. Você usou uma palavra muito boa. É intuição. A gente usa intuição de diversas maneiras, né? Aquele momento de percepção inicial que eu estava falando, tecnicamente, é o que a gente chama de intuir. É percepção inicial. É a intuição. É o que vem antes do entendimento. Só que para agir, a gente precisa de entendimento. Se algo fica satisfeito com a intuição, ou é porque a reação foi instintiva e está completamente fora do seu escopo de experimentação intelectual, ou é algo que você experimentou tantas vezes e já tem a sabedoria que no momento da intuição, sua consciência já sente o reconhecimento do sentir e você se sente confortável com aquilo. E aquilo para você é simples, é tranquilo, é claro. Então, a gente tem que perceber que a intuição funciona o tempo todo. A gente é que não sabe que nível de intuição a gente está usando, se é a intuição da sabedoria ou se é a intuição da ignorância. Porque a gente intui as duas coisas. Então não pode culpar a intuição, porque não é culpa, é momento de experiência. Né? A uma parte do tempo, a gente intui tudo, vocês estão tendo intuição a cada palavra que eu uso. A questão é que vocês não prestam atenção na intuição, vocês estão prestando atenção no entendimento que vem depois.
E o
intuição é o momento da percepção. Então, essa é uma questão curiosa. O insight ele pode ser uma reação emocional, como pode ser justamente a percepção da sabedoria. Porque a gente não sabe separar o insight por falta de maturidade. A gente não sabe classificar o insight na hora que a gente tem. Só depois que a gente vive as consequências do insight. Isso aqui é um grande laboratório. Cada consciência é o seu próprio cientista e sua própria cobaia. Você entra precisando de experiência e todo mundo ao redor tem uma função, tem a função de cada um ser autêntico na sua frente. Porque você não vai ser capaz de enxergar nenhum ser, ninguém, como eles realmente são. Nenhuma pessoa fora de você mesmo. Você só vai enxergar nos outros coisas que já existem em você. Você não é capaz de enxergar nos outros algo que já não existe em você. Porque mais profundo do que os paradigmas, você tem o repertório. Algo que não exista no seu repertório, não tem nem paradigma ainda. Então isso é muito interessante. Porque você vê a forma do outro. De acordo com seus paradigmas, você nomeia e classifica.
E julga.
Você olha as ações do outro e essas ações vão ter um valor para você e você também julga. A questão é, você não vê quem a pessoa é, o que ela está fazendo, como ela está agindo. A percepção que você tem do outro é aquilo que está dentro do seu repertório, aquilo que está no seu, entre aspas, dicionário interno. Coisas completamente diferentes vão ser adaptadas pelos paradigmas. Então você constrói a sua percepção do outro a partir de si mesmo, a partir da capacidade que você tem de construir o outro. Isso é a base de como nós vivemos, é a base de como nós somos. A nossa maneira de ser, nossa maneira de perceber, é resultado desse consenso das necessidades fora de nós. Mas ninguém é completamente claro para o outro e ninguém é claro para você. Isso nos torna únicos e peculiares. Nós precisamos entender isso. Porque se a gente entender, a gente tem uma chance de compreender, de tornar esses potenciais de diferença em algo nosso. Isso é compreensão. Eu não consigo captar de nenhum de vocês algo que já não tenha existido em mim em algum momento. Mas tudo aquilo que é potencial de diferença estimula em mim algo que eu ainda não sou. Se eu fico fechado naquilo que eu sou capaz de perceber, esse estímulo da diferença é muito fraco.
Nulo? Por que não é nulo?
Ele não é nulo. Porque as consciências compartilham pelo menos o tempo em comum. Então fica o registro do potencial, do estímulo, naquele instante do tempo. A consciência, embora não tenha memória, ela tem a afasia temporal. Então qualquer momento de foco pode virar estímulo. Em algum momento, aquela diferença pode virar o foco da necessidade da consciência. Se eu já prestei atenção, eu tenho um pouco de registro do diferencial na minha capacidade de pensar, a minha capacidade que eu chamo de mental, Eu deixei esse registro no meu tempo pessoal. Isso vai ser um potencial para acelerar a minha experiência.
De construção dessa base que eu não estava entendendo. De onde você precisa de referência? Aí, como paradoxal.
Tempo.
Não, então, mas essa, a diferença que gera o potencial de você criar essa referência.
Isso, lá, isso. É.
Não registro acástico.
Não. Oi?
Não registro acástico.
O acástico, ele é o conjunto desses potenciais de todas as consciências com um índice temporal. Isso é o registro acástico, grosso modo. Eu teria que explicar mais teoria para explicar isso até em física. Mas dá para ir por esse caminho. Embora, para quem não me conhece, embora eu seja formado em filosofia, eu estudei na área de exatas antes, eu me formei primeiro na área de exatas e minha paixão é física. Então, eu sempre estou ligando as coisas. Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe, então, muito mais do que a gente entende. E a gente não registra a percepção. A gente registra o entendimento intelectualmente. Mas a consciência registra a percepção e as nossas emoções reagem às percepções, mesmo quando elas não são entendidas. Nossas emoções, elas são reativas e elas ocorrem muitas vezes no mesmo plano do entendimento. E algo que o entendimento não é capaz de processar, portanto, para o entendimento não existe, né, gera a reação instintiva emocional, que mesmo quando é uma reação de deixa para lá porque não é risco, fica algo registrado no que a gente chama de aura delicada. Não é aura sutil, é aura delicada, é aura de memória. E isso também ajuda na construção de experimentos posteriores.
Mas é temporário?
Não. Nada na aura é temporário. Tudo é mutável, mas nada é temporário. Por que eu digo não é temporário? Porque aquele registro está marcado naquele instante do tempo. E ele nunca vai ser apagado porque ele já aconteceu. Então ele está naquele instante do tempo, naquela aura. Ele pode se transformar, mas ele é uma referência. Como você pegar um livro que já foi escrito. O autor pode ter mudado de ideia, mas o que ele escreveu naquela época está registrado como a opinião que ele tinha naquela época.
Não dá para voltar e apagar.
Não dá para voltar e apagar. Exato. E essa é a sacada da nossa possibilidade de crescimento. Porque se eu pudesse apagar, eu não ia ser capaz de aprender. Nós não temos competência para ter esse apagamento. A gente tem competência para ter a construção a partir de.
E outros também podem aprender a partir disso,
de referência.
Cada pessoa, sim, cada pessoa com quem você convive e sofre as consequências das suas alterações, estão compartilhando disso. Seja uma alteração socialmente admirável ou socialmente repreensível. Então, cada estímulo do diferente gera uma reação particular, e cada reação particular gera uma cadeia de fenômenos no mundo. E você tem um efeito dominó em tudo, seja na ordem, seja na desordem. Essas implicâncias do perceber, que é o foco de hoje na nossa conversa, não ficam claras para a gente vivendo dia a dia, indo trabalhar, indo estudar, comendo sanduba do McDroga, né? Mas a cada instante você está tendo essas percepções, né? Tudo é diferente se você presta atenção no detalhe, na peculiaridade. Eu tomo cuidado, a consciência, ela sente, é diferente de perceber. A gente percebe. Perceber é um conceito que ele é possível no espaço-tempo. A consciência, ela está fora desse conceito de espaço-tempo. Ela tem um conceito diferente, que é a construção do sentir. Então, a consciência recebe sinais da nossa percepção, mas nunca a percepção, a consciência sente. Quem percebe é o nosso conjunto mental astral. E o corpo é o ferramental que está em ação no plano físico. Mas no plano espiritual é a mesma coisa. Você percebe e entende. A gente tem que ter essa separação. Então eu não posso falar, a consciência percebe. Não, a consciência sente. Porque o sentir é só o que ela pode fazer. Ela o tempo todo trabalha no mesmo nível que a gente chama de intuição. Então ela não percebe, ela sente. O perceber, é estranho dizer isso, mas vê se você consegue encontrar o significado da palavra. Quando eu falo que eu concebo algo, eu estou criando. O perceber é um outro tipo de criação. É a criação da relação com o que está fora. Deu para entender isso? Ao perceber, eu estou criando uma relação com o que está fora. O perceber, ele já é um potencial. A consciência, ela não é um potencial. Ela não tem esse potencial, ela sente. E a partir do sentir, ela cria um potencial para dentro, que não é um perceber. É o sentir ou o simplesmente ser estimulado e não ser capaz de sentir. Deu para entender? Tem que separar um pouquinho. Eu estou tentando ser preciso nas palavras, porque quem acompanha meu trabalho, se me vê falar, não, a consciência percebeu? Não, a consciência sente. Quem percebe é o conjunto que a gente chama de conjunto mental. É uma construção a partir da consciência. Tá? O conceito de perceber é a nossa mais próxima mediação no mundo do sentir da consciência. Mas num mundo que tem espaço-tempo. Então a consciência no corpo, passando pelo espírito pelo corpo, então a consciência localizada percebe, mas percebe como espírito-matéria, espírito-corpo, você encarnado. Você, desencarnado, percebe como espírito. Você, como foco mental, se não tiver nem mais forma espiritual, percebe como mente. O que vem depois, até chegar na consciência pura, deve ter um monte de níveis. Tem ordens esotéricas que tem milhares de níveis separando. Mas todas vão ter um nível de perceber. Quando você está na consciência pura, você não tem o perceber. É só o sentir. Então, toma cuidado para não falar, para não entender errado o que eu estou falando da consciência profunda, pura. Que não é algo divino. É algo co-criador. A gente tem que entender isso.
Fala. Fora do espaço-tempo, não tem perceber, só tem o sentir. Mas aqui no espaço-tempo, tem o sentir também? Ou não, só tem o perceber?
O sentir, ele... Vamos dizer assim, tudo que há no mais sutil continua existindo no mais denso. O que muda são as capas. Tá? Então, o perceber é sentir de meias. Tá? E o sentir é descalço. Deu para sacar? Quando você está...
Com a meia pode enganar.
Exato. Quando você está no mental, é uma meia. Quando você está no astral, são duas. Quando você está no físico, você pôs o tênis. Tá?
Eu queria dizer o que tem no pé.
Você pergunta com o pé quente, né? Você só sabe mais ou menos que tem alguma coisa fazendo pressão embaixo do seu pé. Agora você não sabe se você pisou numa moeda ou se você pisou numa bala. Você só sentiu que tem alguma coisa ali.
Eu
chorei as emoções. Troféu joinha pra você. Você vai levar um joinha pra casa. Essa foi boa. Essa foi boa.
Você falou que perceber é sentir com meia.
Sim, é o sentir.
O sentir é perceber sem meia.
Não, não é perceber. O sentir é o contato sem meia, é o contato direto com a coisa. Tá? O perceber é a próxima parte do sentir. É quando você põe a meia, você tem um intermediário já. O perceber já tem mediação. Se tem mediação, você tem um construto. O perceber já é fruto de um construto. Ele só é possível se você tem estrutura espaço-tempo. A meia é a construção do tempo, na verdade, essa primeira meia. A segunda meia é o espaço.
Estou perguntando que tem casos assim, se você vai fazer alguma coisa, você já sente que vai dar certo. Uma sensação que está te avisando.
Então, assim. Isso você tem vários níveis de interpretação. Esse sentir que vai dar certo, você não percebe o estímulo do sentir. Você percebe a reação emocional que você tem como espírito-corpo. Dá para entender isso? A gente não sente como a consciência sente. A gente não sente as coisas em si. A gente sente as construções no espaço-tempo e a gente reage a elas. E essa sensação de que vai dar certo já é uma reação emocional a partir de uma construção do perceber que é emocional e intelectual. O estímulo pode ser um sentir que você, num outro nível, percebe quando entra no tempo, você percebe a construção emocional quando entra no espaço, e aí você reage com essa sensação. A sensação que a gente tem não é o sentir direto, já é reação. E é numa cadeia de empurra-empurra. E é uma pergunta muito boa, porque todo mundo aqui, quando eu falo em sentir, acho que tem um pouco de conceito de misturar sentir com sensação. A sensação é a construção no espaço-tempo do sentir. O sentir é uma coisa que existe no primeiro instante, é a base da construção do tempo. O sentir não precisa de espaço, é só a base da própria existência de uma relação qualquer de duas bases significativas no universo, duas consciências.
Aproveitando o gancho do sentir, citou a consequência, porque o filósofo estava certo, ela falou a consequência de todas as pessoas que eu conheci.
Também. Ele estava pensando, na verdade, em termos de linguagem, ele falou que aquele pensamento filosófico de que eu sou a consequência de todas as pessoas que conheci. Se isso então está correto. Em certa medida, sim, na prática, ao interagir com todas as pessoas que eu conheci, eu descobri algo sobre mim. E o meu eu manifestado agora é o resultado da minha autodescoberta, mais os estímulos que eu não descobri ainda, mas que estão vigendo na minha existência. Então, há sim essa relação, mas não dos termos absolutos que o pensador colocou, porque ele ignorava o espírito. Ele estava considerando mente e memória. Tá? Eu não posso simplesmente concordar, porque é um termo absolutista. Isso vem do positivismo. Então, a gente tem que tirar um pouquinho dessa linha, porque ela é completamente anti-espiritualista. Né? E a linha filosófica... Oi?
Serviu naquele tempo.
Não, serve até hoje para um monte de coisa. A gente precisa saber que os ferramentais da mente, eles não expiram, eles não vencem, eles saem de moda. A gente continua usando quanto nome. Né? E tem muita coisa que não está na moda agora, mas ainda é ferramental. A gente mudou o nome e se convenceu que aquilo lá é só para ultrapassado. E não é ferramental que a gente usa no dia a dia. Nossos hábitos sociais estão enraizados em coisas de 5, 6 mil anos atrás. Você tem decisões comuns em família que são embasadas em construções de ideias num período lá em que os egípcios estavam arrastando pedra para tentar imitar a pirâmide que já estava lá quando eles chegaram no deserto, né? A gente precisa dessa noção de renovação o tempo todo. Isso está ultrapassado? Isso é coisa velha? Não. A gente precisa o tempo todo falar... Não, então vamos cultuar o passado? Também não. A gente precisa perceber, sim, o novo. E tentar descobrir que tipo de novo a gente está percebendo. Se ele é uma releitura do velho, se ele é uma transformação do que é velho, se ele é uma adaptação, uma releitura da soma da transformação com a minha percepção modificada. E as bases que a gente quer tanto dizer que estão ultrapassadas são exatamente as referências que fazem com que a gente consiga transformar o novo e tornar aquilo em algo meio velho para ficar aceitável. Tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos uma dificuldade tremenda com o realmente novo. Você ia perguntar, Bocão?
Quando você fala disso, tem uma coisa que, assim, às vezes cai um nível tão profundo, mesmo que você aborda em curso, que a gente deixa de pensar um pouco e aceita. O caso de sentido da consciência, para mim, é aceitável, porque eu não parei. Né? Você fala sentido, você fala, não, é aceitável porque o que vem posterior encaixa. Mas quando você fala em sentido, você fala de construção do tempo com relação à consciência, já não é uma compreensão, porque se não existe espaço-tempo, não existe instante, na hora que ele sentiu, ele já tem que compreender para gerar esse primeiro estado. Você entendeu?
Não, não é isso.
Então, espera.
Não dá para entrar aqui, porque isso é assunto de física espiritual. Não dá para.
Você abordou, eu. Então, eu. Entendeu?
Vai ter o físico espiritual. Você só reciclou 11 vezes a primeira parte. Não, 12. Né? Faça a 13ª vez. 13 é o charme. Né? 13 é o charme. É o número cabralístico. Vou levar meio joinha pra mim hoje. Né? A gente tem, então, essa condição, inclusive, dos termos, né, de ver, que na verdade ele mesmo acabou de dar resposta com um negócio de potencial, e ele está pensando em tempo. Toda vez que a gente fala isso, ele está pensando no tempo de um jeito que a gente conversa muito nos cursos aqui, mas aí faltou entender que tempo é uma dimensão e que quando você muda alguma coisa no tempo, você cria um potencial. Da mesma maneira que subir um degrau de escada no espaço, graças à força da gravidade, eu ganho potencial cinético. Se eu levanto um objeto, estou usando um eixo do espaço. Eu tenho uma força atuando aqui, que é a gravidade, que faz com que isso aconteça. No termo da consciência, eu tenho uma força, que é o ser. Se eu tenho um estímulo para a consciência, a única dimensão da consciência é o tempo, é o antes e o depois do estímulo. Depois do estímulo, a consciência em relação ao estímulo, ela é algo diferente. Agora, se ela sente o estímulo, há compreensão. Se ela não sente, ou seja, se aquilo fica como estímulo e não vira um sentir pleno, não há compreensão. É o potencial do sentir que não se realizou. E isso é o que a gente chama de potencial temporal. Isso constrói a necessidade de mais um instante de tempo para continuar vendo isso. Isso é uma construção de física. Para quem tiver fazer o curso lá faz sentido. Aqui, para quem já fez o curso, faz um pouco de sentido, né? Mas é uma coisa curiosa. Eu estava assistindo, eu ganhei um. Diz quando alguém me dá uns documentários, uns filmes espiritualistas para assistir. Aliás, eu assisti o Telepata. A tradução em inglês é Na Velocidade do Pensamento. Por isso que eu não estava achando o Telepata em lugar nenhum, né? É porque é um filme que foi feito para TV lá fora, muito interessante. Mostra nos efeitos especiais, eles mostram algo bem parecido com o plano astral, só que como se fosse uma realidade telepática, que só os telepatas compartilham, né? Mas é bem parecido com o plano astral, muito bacana. Mas eu ganhei um documentário que eu não tinha, que é o documentário do Amit Goswami. A gente assistiu esses dias, no fim de semana passado, aí, né, Márcio? E muito interessante olhar ele mostrar sacadas fantásticas que ele teve, as grandes modificações de ponto de vista que ele teve do primeiro livro para o último. Mudou muito, muita coisa. E eu me sinto assim também, mudando o tempo todo. Então acredito que até a visão que eu tenho de consciência, que eu tenho de tempo, vem mudando ao longo dos últimos 15 anos que eu tenho dado esse curso de física. Faz 14 anos, acho que foi em 97, em 2011. Faz muito tempo que eu estou dando esse curso, né? E o curso mudou muito nesse meio tempo. Então eu sempre falo, você tem que às vezes dar uma reciclada, porque eu me reciclo, sem parar. Estou sempre estudando, estou sempre me preparando para novidade. E percepções que eu tinha quando eu era mais novo, não são as que eu tenho agora. Interpretações para as percepções também mudam, né? Então a gente tem que ficar aberto. E às vezes falar por cima assim, parece que eu estou falando um bicho de sete cabeças, mas não é. Eu estava vendo lá o Goswami falar, agora, com muita simplicidade da existência espiritual, e ele contando como ele teve algumas sacadas. E é bacana, fez uma coisa simples. Tem uma coisa que está te incomodando, às vezes há 10 anos, de repente alguém te fala uma coisa que aparentemente é uma asneira, mas desperta uma maneira de pensar, você fala, nossa, que legal, isso me fez pensar sobre outras coisas e gerou uma percepção diferente da realidade ao meu redor, que talvez esteja mais próxima do sentir. Porque agora eu consigo perceber quanto eu não entendia e agora eu sou capaz, tenho potencial para vir a entender. E algo que estava no potencial de vir a entender, eu passei a entender. E uma coisinha ou outra eu até compreendi. Talvez eu classificasse algum desses momentos como insights, como eu estava falando. Talvez eu classificasse isso com alguma gestalt, dependendo do tipo de linha de pensamento que você escolhe. Mas de uma maneira simples, é prestar atenção com a mente aberta. Tem gente que presta atenção esperando só aquilo que já conhece. A gente tem que aprender a prestar atenção sem expectativa. Isso é o difícil. Porque se você está prestando atenção, a sua grade de sensores está simplesmente esperando coisas conhecidas. Como é que fica o desconhecido? Antes de vir para cá, eu estava fazendo um trabalho de energia, mexendo com a minha aura, e eu percebi, pela clarividência, algo que eu percebo há muitos anos, mas eu não tinha estabelecido uma correlação de progressão dessa percepção. O tecido da realidade, eu venho falando isso faz tempo. O tecido da realidade, ele está ficando mais maleável. Porque a própria estrutura espaço-temporal, a realidade que a gente percebe, está chegando lentamente mais perto do plano espiritual. Isso é bom? Não. É ruim? Não. É o que está acontecendo. Eu não posso classificar como bom ou ruim. Eu tenho que entender as consequências. Isso significa que nós, como espíritos, temos cada vez mais capacidade de mudar algo nos nossos corpos sem ter que esperar muito tempo. Quando você está encarnado com alguma coisa, o seu corpo reage depois de um tempo àquela permanência áurica de um incômodo emocional. E você acaba adoecendo, gerando uma modificação de algum funcionamento fisiológico. Quando você está bem, você consegue gerar no seu corpo uma harmonia, e seu corpo reage com saúde, e reage com cura, reage com uma manutenção do corpo, que às vezes é surpreendente. Porque você está, ao estar bem, você está com tranquilidade áurica induzindo isso no corpo. Essa proximidade do plano físico, da estrutura espiritual, cada vez mais você tem uma relação na construção do espaço mais parecida com o plano espiritual, a gente está ganhando plasticidade material. Isso vem acontecendo há alguns séculos e estamos numa curva de aceleração desse processo nos últimos anos, nas últimas décadas. Até onde vai isso? Cada um acha uma coisa. Tem gente que acha que o ponto culminante é 23 de dezembro de 2012, que tudo vai para o espaço. 21 de dezembro de 2012. Tem gente que acha que isso vai acontecer mais para frente, em 2300 e pouquinho. Tem gente que acha que isso vai acontecer em 2508. Tem gente falando que, se você for olhar na astronomia, não astrologia, na astronomia, você tem algumas janelas para isso acontecer, e a mais provável, onde você tem o maior alinhamento de forças, é em 2826. 2826, isso. Tem um cara que calculou 2814, outro calculou 2826. Bom, mas tem 800 anos ainda, né? Tem tempo. Não sei, porque a gente não sabe o que é isso, que base é essa. De repente, sabe, a coisa em si é algo tão sutil que a gente não vai perceber um momento fatal. A gente está sendo transformado o tempo todo. A questão é que a gente não percebe que a realidade já está diferente em relação ao nosso ponto de vista espiritual. Muito diferente. Quando eu comecei a controlar a clarividência, eu ficava abrindo a clarividência e olhando a matéria. Por ter interesse em física, eu ficava tentando ver a estrutura da matéria. Sempre fiquei fazendo isso. E eu consigo ver muita coisa curiosa do ponto de vista de entender como funciona, ver onde que o entendimento da física bate com a estrutura que eu vejo, onde não bate, né? E eu estava fazendo isso. Eu abri a clarividência e comecei a olhar a estrutura da matéria, uma coisa que eu faço de vez em quando. Mas fazia tempo que eu não fazia com tanta atenção. E eu comecei a perceber que a realidade está muito mais plástica desde a última vez que eu olhei com essa atenção. Eu acho que realmente deve fazer uns 4, 5 anos que eu não fazia isso com tanta atenção. Mas é uma progressão muito maior do que teve da primeira vez que eu olhei para até uns 4, 5 anos atrás. Então, a realidade está ficando cada vez mais maleável. E depende...
Gabriel, que realidade é essa?
Isso aqui é a matéria, a realidade material. Hoje, toda a matéria está muito mais submissível às nossas reações emocionais, ao que nós sentimos, à nossa percepção em conjunto com a reação que nós temos do perceber, que é o entender. A realidade, quando eu falo realidade, a realidade é isso aqui, tudo que está aqui é realidade. A questão é, olhar a estrutura da matéria não é uma coisa que a gente tem como algo normal, porque nós não fomos treinados para lidar com a clarividência o tempo todo. Quando você tem um pouco de informação a respeito das possibilidades do que você consegue fazer com a clarividência, você descobre que dá para perceber as ligações do espírito-corpo na base da matéria, começando na matéria. E dá para ver a estrutura da matéria ondulando. É uma coisa meio louca de dizer, mas é como se... como é que eu vou explicar isso? Você tem um conjunto de forças formando a matéria que faz com que ela pareça sólida, ela não é. É uma coisa bem maluca, é a relação que a gente tem com a estrutura de um átomo. Você tem um núcleozinho, vamos dizer que esse borrão no quadro aqui é um...
Uma coisa vazia.
É um núcleo, e você tem um átomozinho de hidrogênio, e você tem um grãozinho aqui, ó, com um milésimo daquela massa, a uma distância absurda, circulando, ou seja, um potencial de estar em qualquer lugar, numa área, que é um globo ao redor daquele núcleo. Ele não está em nenhum lugar. Ele aparece onde você procura, onde ele é necessário. E ele tem um potencial de velocidade. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele se manifesta em qualquer lugar que você procurar, a qualquer instante. Se você procurar ele em dois lugares, ele aparece em dois lugares. Isso é uma coisa muito louca. A questão é que esse vazio, para matéria, é impenetrável. Mas, na verdade, ele é oco e ele é permeável para qualquer coisa que não coincida com aquele comportamento da órbita do elétron. Então a percepção espiritual está além disso. Você consegue perceber a permeabilidade da matéria. E o que dá para perceber é que esses conjuntos de forças todos que atuam na estrutura que permite isso existir, né, está cada vez menos exigente. Essas forças estão menos exigentes, elas estão menos pré-coordenadas. Ou seja, elas estão se tornando realmente sutis. Então, a estrutura está ficando mais parecida com o plano espiritual. Então, as pessoas elas estão capazes de mudar a realidade com mais intensidade. Só que se a gente não tem ordem para lidar com isso, a gente induz a desordem. Quando você está bem, você é capaz de se curar muito depressa. Você é capaz de ficar saudável num ponto que, se você estiver bem, entra um vírus no seu corpo, o vírus não tem ambiente para sobreviver porque o seu corpo está muito ordenado. Mas, se você não está bem, você se destrói. Então, a possibilidade de você somatizar doenças, de você morrer de piripaque agora, está muito maior. Né? Piripaque é um termo altamente medicinal
também.
E técnico, né?
Possibilidade de cura também.
Sim! Você pode se curar muito mais instantaneamente, mas você também pode se destruir muito mais instantaneamente. Quem vai sobreviver a isso? Dá para sacar? Porque se continuar nessa progressão, as pessoas vão começar... Deu piti, morreu. Entendeu? Não vai sobreviver ao próprio piti. Já está tendo, né? Já está tendo um monte de problemas de saúde que aparecem. A pessoa começa a infartar no trânsito com muito mais facilidade hoje. Ah, mas está mais estressante agora? É relativo isso. Tá, é bem relativo. O momento é o momento de maior plasticidade da matéria. Então a realidade em si está ficando mais próxima do plano espiritual. A realidade física. A construção do mundo físico. E essa nossa leitura, essa nossa percepção de mundo é a chave para nós nos descobrirmos no mundo. no espaço-tempo. Como que nós construímos a nossa visão de mundo a partir do que nós entendemos, do que nós percebemos. Muita gente tem potencial de clarividência e não consegue usar porque está convencido pela própria memória de que não dá para ver. Se nunca viu, não vai ver espírito, não vai ver nada. Tem muito clarividente que está convencido que só é capaz de ver um tipo de coisa. E não há como ela se convencer de que com treinamento ela consegue controlar esse potencial. Tem gente que fala, ah, mas você tem uma clarividência muito boa. Você tem um dom. Não, eu sou teimoso bastante para não acreditar quando alguém me diz alguma coisa. Quando eu li no livro que, ah, isso é impossível, eu não acreditei. Eu falei, ah, isso daí não dá para fazer. Eu também não acreditei. Eu fui experimentando. Falei, olha, na minha experiência eu só não consegui fazer, mas aquilo eu consegui. Aquilo também, aquilo também, aquilo também. Eu só fui descobrir, por exemplo, que ensinava que você não podia sair do corpo e ir para fora do planeta, depois que eu já saí do planeta fazia muito tempo. Se eu tivesse lido aquilo antes, o livro fazia um horror, que você ia morrer se sair do planeta. O projetor que sai do planeta morre, o corpo morre, porque não tem ambiente espiritual fora da atmosfera da Terra.
Então você fala que se fizer isso, você não volta mais, não tem o que fazer.
Pois é, eu já fazia. Então quando eu li, eu dei risada. Eu falei, nossa, aqui é um grande livro de uma ordem esotérica ensinando isso para todos os seus discípulos. Que porcaria. Tecnicamente, é infundado e na prática, completamente absurdo. Porque não tem a menor relação. Você faz e não dá problema. Tanto que eu estou aqui encarnado ainda. Pelo menos eu acho. A não ser que eu esteja sonhando no plano astral, numa bolha de realidade que eu estou dando palestra, né?
Então imagine nós.
Né? Deve ter gente aí achando que realmente, não, essa palestra não existiu, né? Isso é um pesadelo, na verdade. Né? E te tá, acorda, acorda, isso aqui está muito, muito esquisito. Gente, essa palestra de hoje foi para despertar isso. Eu gosto de dar umas cutucadas na nossa maneira de ver o mundo, né? Hoje eu queria falar sobre essa percepção. E quando eu estava vindo para cá, eu saquei isso. Eu estava olhando para o chão, engraçado, né? Eu estava parado, abri a clarividência, comecei a olhar para o chão e eu comecei a perceber. O chão nunca ondulou tanto. Eu comecei a olhar toda a matéria à minha volta, estava tudo ondulando demais. Eu falei, não, eu acho que é o meu processo áurico que está interferindo na minha percepção. Eu tenho técnicas de tirar esse efeito. Não era. A minha aura estava na condição normal. O que estava flutuando era o que estava fora mesmo. E aí eu comecei a observar. Você sempre... É difícil não ter algum espírito por perto, né? E de vez em quando eu estou preparando para vir dar uma palestra, sempre ficam uns caras bacanas, assim, em geral, só aqueles que não respondem pergunta nenhuma. Né? E aí eu só perguntei, eu não perguntei o que é isso, o que está acontecendo, não. Eu só falei, a minha percepção está equivocada, o meu entendimento da percepção é realmente o que está acontecendo. Nós estamos nesse ponto de proximidade já. Aí, a não resposta de um deles e a meia resposta do outro deixaram claro para mim que realmente está acontecendo. Né?
Como é que é a meia resposta?
Você já me viu fazendo coisas assim aqui? Quando você pergunta A, eu respondo bugalho. Só que a relação do A com o bugalho existe. Né? Entendeu?
É uma meia resposta.
É uma meia resposta. É. Acabei de usar. Tá? Mas dependendo de como você der essa meia resposta, ela faz sentido no contexto. Ainda mais porque, por mais que o cara intelectualmente não responda, ele responde com a aura. Né? Então, na aura dos caras, eu notei um tom de aquiescência, a percepção que eles estão percebendo a mesma coisa e entendendo algo, talvez diferente do que eu estou entendendo a partir da percepção. Mas que os dados que eu estou usando para a minha interpretação estão corretos, estão. Então, está havendo uma progressão muito grande, está muito mais perto. E Na física, a gente tem uma coisa chamada de efeito avalanche. Chega um ponto em que as coisas mudam de estado. Você já viu? Você está enchendo um copo de água até a boca. Tem uma gota que transborda o copo. Quando o copo transborda, escorre só uma gota?
Não.
Não. Porque você tem um efeito, no caso da água de tensão superficial, que tem uma ruptura, e aí você tem um volume de muitas gotas transbordando. E a natureza tende a fazer isso, ela junta potencial e realiza. Quando realizar esse potencial, o que vai acontecer? Não sei. Né? É um efeito avalanche. Agora, qual é o efeito avalanche? Né? Qual vai ser a consequência? De repente, um monte de gente começar a pipocar por aí? Né? De repente, num belo momento, numa madrugada qualquer, que em algum lugar do planeta vai ser de manhã, em algum lugar vai ser tarde, né? Vai todo mundo começar a ouvir pensamentos dos outros? É, tem gente achando que o fim do mundo é um grande cataclisma. Não, gente. Basta todo mundo acordar telepata. Quantos casamentos vão sobreviver? Quantas famílias vão ficar na íntegra? Ninguém responde, porque ninguém sabe o que vai acontecer.
Nem minha resposta.
Os caras que sabem não estão preocupados em responder. Os caras que, como esses, eles estão mais próximos, o pessoal que trabalha junto aqui, eles têm noções do que é possível acontecer. Mas eles têm essas noções por mérito, assim, porque eles foram, não porque fizeram por merecer, porque eles foram construindo referências. Então eles têm opiniões sobre isso. É, como eu tenho as minhas. E a gente não precisa concordar em tudo. Não é porque o cara está desencarnado que realmente ele entende melhor que eu, ele tem mais informação que eu. Dá para entender a diferença? Então tem coisas que é curioso isso,
ele
né?
Tem certos acessos que você
não isso, que aqui não. Agora eu não tenho. E que quando eu tenho fora do corpo, ao voltar para o corpo, meu cérebro não é capaz de interpretar. Se eu tenho um estado de profundo êxtase, quando eu volto para o meu estado normal, eu consigo lembrar. Um instante atrás eu sabia a resposta. Agora eu não sei mais. Porque meu cérebro não é capaz de processar essa informação porque não tem repertório. Não tem fundamentos, não tem referências para construir lógica a partir daquela informação. Então a informação se perde. Porque não encaixa em nenhum paradigma e eu não tenho repertório para isso. Como costumava dizer aquele velho sábio da televisão, problema, né?
Mas você sabe que tem algumas coisas que você fala, mesmo prestando atenção, eu ainda não consigo.
Isso é assim.
Agora, quando você deu essa explicação aí da cadeira, eu já consegui, entendeu? Tá faltando eu.
Às vezes demora interiorizar um pouco. Eu costumo brincar que quando eu tenho meu curso de física, as pessoas fazem uma vez, depois reciclam duas, três vezes. E é legal, porque você vê, a pessoa faz o curso e ela sai assim, nossa, mas eu não entendi um monte de coisa. Não deu tempo. Eu sou obrigado a condensar em 15 horas aula algo que você devia ter aprendido na escola. Porque das 15 horas aula, metade é ensinando física elementar. Porque as pessoas não aprendem física na escola. Elas aprendem um ponto de vista pragmático, utilitário, do cálculo da física. Agora, o conceito filosófico, o conceito básico, existencial da física, o que dá fundamento para a existência, ninguém aprende na escola. Aprende, lógico. Se o cara for para um lado do estudo de ciência específico, ele estiver numa escola muito fora dos padrões. Por quê? Porque se você estimula as pessoas a pensar, elas começam a ficar revolucionárias demais. Elas começam a ficar desafiadoras para o sistema. Você deixa de ser um bom consumidor, você deixa de ser um bom componente do gado. Né? Você começa a querer sair do cerco, sair
da matriz.
É, sair da matriz, como ele falou. A gente tem que estar ligado com isso. Como é que a gente funciona? Vou finalizando, só deixar ele fazer a pergunta.
Você brincou agora um pouco a respeito da telepatia. Não sei se isso já está acontecendo, um efeito desse processo. Ou se eu só estou prestando mais atenção, mas parece que aquela coisa do... Você pensa na pessoa, a pessoa liga, parece que está acontecendo com...
Está acontecendo com muita mais frequência, com todo mundo.
Com mais precisão.
Está todo mundo mais sensível telepaticamente. Você está percebendo mais fácil quando as pessoas estão falando mentira. Você está percebendo mais fácil quando as pessoas têm algo para dizer e não dizem.
Mas não é todo mundo. É todo mundo
é todo mundo. As pessoas estão mais sensíveis, não quer dizer que elas estejam prestando atenção na sensibilidade, mas está todo mundo mais reativo. Uma pessoa não presta atenção que ela está mais telepática, só que ela fica muito mais agressiva com as pessoas que estão em volta dela quando as pessoas em volta dela estão tão irritadas. Ela não sabe por quê.
Ela está agindo, mas ela não
está. Ela não está sacando.
Isso. Tá idiota.
Ela está reagindo sem saber, que gera um comportamento, como a gente falou, idiota. Um ótimo uso do termo que a gente discutiu. Não, aplicou legal, porque é isso mesmo. A pessoa. Por quê? Ela não saca que está vindo de fora. E ela só olha para dentro dela e ela fica irritada com os outros, que é o comportamento do idios, né? Do idiota, da pessoa só perceber a si mesma. Ela não percebe que está vindo de fora. Às vezes tem. As pessoas estão mais sensíveis. Estão, em geral, mais sensíveis. Só que elas não estão percebendo isso de uma maneira direta, assim, indireta. Estão reagindo à sensibilidade sem entender a percepção. Você percebe e não entende. E aí você reage.
Não é por causa do excesso, entre aspas, da tecnologia, você está com muito excesso de informação?
Isso é um outro aspecto. Isso muda a leitura temporal. A tecnologia está dando para a gente uma sensação de que o tempo está andando muito depressa. O excesso de informação está sobrecarregando a nossa capacidade interpretativa dos dados. Então, a gente sente que o tempo passa muito depressa. Porque tem dados demais. Isso é outra coisa. O que eu estou falando realmente é de ficar reativo. Está todo mundo muito reativo. E essa reatância coletiva, né? Essa... Eu falo reatância porque a reatividade é um potencial único. A reatância é uma propriedade do meio. O meio está gerando reatividade coletiva. O meio está gerando um eco de reação. E eu estou brincando com um termo que a gente usa em física, que é reatância, né? Então, a capacidade de reagir do meio está muito alta. O meio está mais plástico, mais elástico, ele está menos rígido. Então, ele está quicando mais. Está atravessando mais, está quicando mais. Tudo bem?
E a base não se perde, né?
Deixa eu ir.
Então, daqui para frente vai começar a ser mais difícil reencarnar com o controle emocional, porque a tendência é adotada.
Sim, quem está nos extremos de comportamento, de descontrole, vai ter cada vez mais dificuldade de reencarnar. Vem tendo, progressivamente, nas últimas décadas, mais e mais transmigrações coletivas. Essas que o pessoal do meio espiritual chama de degredos. Mas não é porque o pessoal se comportou mal e está sendo banido. É porque a Terra está mudando tanto que esses caras não conseguem mais reencarnar. E eles são atraídos para outros lugares. Por apego emocional, o cara quer ficar agarrado na Terra. Que nem o cara que não quer ser da casa da mãe, né? Ele não sabe para onde ele vai, ele está inseguro. Ele quer ficar ali. Nada pessoal. Sacanagem. Essa conexão que a pessoa tem emocional com o lugar que ela conhece é forte. Tem gente que desencarna e não sai da casa, fica lá, assombrando, porque não quer largar. E a pessoa também, ela não tem mais como reencarnar no planeta, mas ela é o que ela conhece, ela quer ficar naquele planeta. E aí de vez em quando você tem que dar um empurrãozinho. E esse empurrãozinho você chama de degredo. O fulano foi degredado. Na verdade, ele já não tinha mais condição de reencarnar ali. Ele não tem, a atração está indo para outro lugar. E o cara fica usando de recursos, de técnicas, para ficar preso num planeta que ele não tem mais condição de experimentar a reencarnação. Isso vem acontecendo. E tem chegando gente nova, que está mais compatível com esse novo momento. E essa gente nova não está chegando porque é... Ah, não, está chegando porque é o supra-sumo. Não. É o momento das pessoas experimentar alguma coisa. Esses estão chegando, muitas vezes, é porque estavam num planeta que é um pouco mais sutil.
E aqui é o degredo.
E aqui é o degredo deles. Pra gente, os caras são mais sutis, mas não quer dizer que a ordem deles seja de sabedoria. Que eles são ordenados com sabedoria. Eles podem estar melhor que a gente em termos de manifestação de ordem, mas eles podem ser... ter desequilíbrios que vão ser acentuados quando reencarnam, embora seja um espírito que normalmente ele veio de um lugar até mais bacana, quando reencarna, os desafios dele são os mesmos que os nossos. Está tão sujo na praia quanto a gente. Tá? Só para não ficar com essa mística de todo mundo que está nascendo agora, é tudo criança índigo, é tudo legal, cristal. Né? Não. Se o cara veio parar aqui, é porque é compatível com o que a gente é agora. É só pensar, a pessoa não pode ser muito diferente de você. Ninguém é muito diferente um do outro. Nós somos muito parecidos. Nós temos oportunidades e escolhas distintas. Então, isso gera um respeito. Se você assume isso, um respeito pelo ser humano muito grande. Não importa se o cara é um Gandhi ou se ele é um Bin Laden, sabe? Cada um tem o seu momento. Sabe? A gente tem que respeitar. Porque nós somos muito, muito, muito parecidos. O cara que está lá na penitenciária porque matou 40 não é tão diferente de você. E ao mesmo tempo, aquele cara que você considera que é uma pessoa santa, ai, fulano foi um santo, passou pela terra, ele não é tão diferente de você.
E aí fica aquela ideia da lei do bem e do mal lá no Nietzsche.
Tem algumas sacadas do Nietzsche que são interessantes. Eu gosto muito do Nietzsche, a despeito de ele ter escrito muita coisa depois que ele já estava louco de sífilis. Ele era um gênio, de qualquer maneira, assim, nesse ponto, ele tinha uma percepção muito legal, um entendimento do que ele percebia bastante curioso. Mas ele tem uma tendência muito grande a híbris, ao desequilíbrio, ao extremo, né? Então o texto dele é um texto cheio de exageros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Nietzsche, porque ele era uma pessoa com muito acesso e pouco equilíbrio. Mas ele também se expressava com muita clareza. Tem umas coisas, né? Para quem for ler a Gaia Ciência, Além do Mal, e tem outras obras do Nietzsche que são muito interessantes de se ler. Mas só que você tem que ler os preceitos, né? Eu acho que ler um autor de filosofia sem ler a história da filosofia é meio complicado. Então, se você for começar, eu recomendo, comece lendo lá atrás Heráclito e Parmênides, passe por Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois você pode ler alguns ali no medievo para chegar na modernidade. E antes de ler um Nietzsche, você tem que ter passado pela turminha toda ali do iluminismo, ler um Descartes. Senão não faz sentido, você não sabe com quem que Nietzsche está falando. Mas vamos lá. Eu acho que está certo. Eu acho que eu falei o que eu precisava hoje. E como eu sempre digo, se vocês têm perguntas, ótimo. É bom ir para casa com pergunta, né?
Nossa,
oi?
Todas elas?
Todas, é ótimo.
Mas você manda por e-mail? Quem vai responder?
Oi?
Você manda por e-mail? Quem vai responder?
É em agosto.
Vocês podem fermentar isso e vocês fazem as perguntas na próxima palestra. A gente tem. Você viu algum furo na agenda, Luísa?
Não.
Não, acho que está legal. Você encaixa o resto. A gente já tem programado, então, a palestra de volta no dia 6 de agosto. Depois, no dia 13, tem uma palestra do Gero, é isso? Não?
Não, vai ter um curso.
Não, é. O sábado seguinte, depois da minha palestra, não está marcado quem é, né? Aí depois, no dia, que dia que é a primeira do ciclo? Dia 20?
A sua primeira é
do ciclo? Então, dia 20 de agosto começa, então, o ciclo de palestras. A gente retorna no dia 6. Uma palestra que eu vou tentar fazer uma palestra para o grupo que vier, né? Eu geralmente escolho um tema, mas adapto para o grupo, como foi hoje. Mas no dia 20 a gente começa um ciclo de ufologia e são três palestras, dia 20, dia 27, acho que depois é dia 3 ou 4, e aí no domingo seguinte já tem um curso de herança extraterrestre, outro curso daqueles que depois a gente acaba formando os grupos de discussão. Né, para quem estiver interessado, entre os alunos e o pessoal que participou, para entrar nos grupos de discussão. E aí tem outros cursos marcados. A gente tem. O pessoal pediu um dia de práticas de projeção, vai ter no segundo semestre. Para quem fez o curso de projeção comigo, não importa se faz tempo ou não, vai ter um dia que a gente vai fazer os exercícios. É um dia inteiro fazendo exercício de projeção. A gente vai ter um dia. A gente vai ter outro dia de vivências de postura humana para a nova era.
Limitado, gente.
Esses cursos têm quantidade de vaga limitada. Quem quiser fazer tem que olhar as datas e reservar. Os dois cursos eles não podem encher demais. Eu tenho um limite de pessoas, porque vivência, eu tenho que controlar as situações e se passar de um certo número não dá para fazer as vivências. e tem espaço físico de projeção, por exemplo, as pessoas têm que caber confortavelmente no ambiente, né? Não dá pra
gente... Vamos informar com uma certa antecedência.
As datas já estão com a Luísa, vai sair tudo na programação do site, acho que essa semana ela já coloca.
Já.
Agora com o Jun ela está mais fácil, né? A gente sugere e está no ar. Está uma maravilha esse esquema. Então tem uma agenda entrando em ação aí. Eu vou fazer um curso de física espiritual e eu quero fazer, eu acho que um de bio 1, que a gente teve um bio 1 no ano retrasado, bio 2 no ano passado, queria fazer outro de bio 1 esse ano, bioenergia 1. E aí esses cursos, quem está interessado, tem sinopse no site. O curso de física espiritual, vocês hoje tiveram uma noção de que eu falo. Eu falo sobre como as coisas funcionam na ligação espírito-corpo. Começo explicando coisas simples da física e a gente chega numa parte de como que funcionam certas coisas, como que tem a interação. A gente fala, como é que o espiritual interage com o físico? É essa conexão que eu tento mostrar no meu curso. No curso de bioenergia, sobre a parte de bioenergia mesmo. Aura, chakras, ensino atuação, esterilização de energia, energização das coisas, limpeza áurica, proteção, projeção de campos áuricos, relações áuricas, relações entre as pessoas. Isso é uma parte que a gente coloca no curso de bioenergia. E tem outros cursos marcados. Dias de práticas são autoexplicativos. De projeção, para quem fez curso de projeção, para sair do corpo tem que ter feito o curso. E de postura humana, de preferência alguém que já tenha feito qualquer curso comigo, que tenha pelo menos uma base conceitual de como é que eu trabalho. Né? Eu acho que de agenda, quer falar mais alguma coisa?
Não, só ia falar que nós vamos ter sarau evolutivo novamente esse ano e vamos ter a Mostra Paulista de Cinema do Destino novamente.
Vamos conseguir encaixar aqui, então, mesmo? A Kátia... Ah, legal. Então a gente vai ter de novo uma sessão aqui, uma parte da Mostra Paulista de Cinema do Destino. Para quem veio o ano passado, foi muito legal. Né? Foi muito legal. O Gregório Bacic e a Kátia Camargo são fantásticos. Eles fazem um trabalho de transferir polos culturais de uma maneira brilhante. Tá? Para quem não conhece o Gregório Bacic, ele é o produtor e diretor do programa Provocações do Abujam na Cultura. Alguém já viu? Então, eu lá, né? Então, o Gregório Bacic e a esposa dele, que é a Kátia Camargo, eles têm um trabalho muito bacana de divulgação cultural e estão compartilhando isso com a gente. Colocar a CEF no circuito de Mostra de Cinema foi fantástico.
Né? Mostra de Cinema do Sesc, né? Porque vai em todos os Sesc, só aqui no Zona Leste o CEF.
Pois é. Na falta de um Sesc, vai um Cefle, né? Ui! Essa foi... Né? Agora eu realmente peguei de volta o troféu. Acho que eu vou levar o joinha para casa hoje. Essa foi forte. Ou fraca. Né? Bom, vamos fazer uma pequena prática antes de ir embora? Só um relaxamento. Eu vou colocar uma musiquinha e vou sugerir uma visualização para vocês. Só um relaxamento. Podemos fazer? Pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Pode deixar só a verdinha. Apaga tudo. Descruzarem braços e pernas. Fechem os olhos. Experimenta respirar fundo. Se tem vontade de bocejar, boceja. Se tem vontade de suspirar, suspire. Está sentindo o corpo meio tenso? Se alonga, espreguiça, estala os ossos. A primeira parte é sempre ficar quieto, acalmar a mente. Deixar-se tranquilizar antes de qualquer visualização, antes de usar técnica. É sempre bom deixar as emoções se abrandarem, a mente se tranquilizar e você pode focalizar sua atenção em si mesmo, em sentir como você está. Em sentir quanto você consegue perceber de si mesmo. Só quando as emoções estão brandas e a mente em silêncio, você percebe a si mesmo. Sentindo-se tranquilo, em paz. Focalize a tensão no meio do peito. Como se só existisse o meio do peito. Toda a sua existência, todo o seu sentir vai para o meio do peito. Concentre a sua atenção, sua existência, e sinta que a sua atenção é capaz de gerar luz. No meio do peito, por dentro do peito, começa a brotar luz e você percebe lá dentro que essa luz ganha uma forma, como se fosse um fragmento de cristal. Não importa o tamanho, a forma que você percebe é a mais importante para você. Conforme você presta atenção, esse fragmento de cristal brilha mais e mais. Sinta isso brilhando a partir do peito, de dentro do peito. Essa luz não é apenas luz, um potencial espiritual, é sua energia vital. num momento de calma, de tranquilidade, essa energia, essa força vital te lembra bem-estar, bem-querer. Aparece para você como um brilho forte, intenso. Aparece como carinho. Uma energia que tranquiliza, uma energia que cura e ao mesmo tempo fortalece. Sinta esse fluir da luz, da sua energia vital, sua força vital. Além desse cristal, se propagando por dentro do corpo, brilhando como uma lâmpada acesa. Esse cristal te ilumina espiritualmente, com força vital por dentro. Você se sente brilhante. Você se sente em equilíbrio com você mesmo, atento, percebendo a si próprio, sentindo-se em paz. Forte. Sentindo-se atento. Referência, no momento seu, um momento de paz e luz. Essa luz que atravessa todo o seu corpo te ilumina, para além do corpo físico. Essa luz se propaga, preenchendo o ambiente à sua volta, atravessando a sua aura, ordenando, tranquilizando suas emoções ainda mais. Você sente a luz preenchendo o ambiente, tocando tudo e todos. Compartilhe essa energia, essa luz, esse brilho com cada pessoa ao redor. Não importa se essa pessoa tem um corpo ou não, não importa quem é desencarnado ou desencarnado, compartilhe essa luz com carinho, tranquilidade, com serenidade. Sem questionar quem ou porquê está aí perto. Só compartilha essa luz. Expande e compartilha com carinho. ambiente vai ficando brilhante, mais e mais brilhante. E numa espécie de clarão. Que dura alguns instantes, é como se plano físico e espiritual conjugassem. O ambiente inteiro se torna um grande portal. E esse clarão carrega consigo para o plano espiritual, permeando o plano espiritual. Aqueles que estavam aí em volta, precisando de um caminho, de uma passagem. Mantém esse clarão brilhante, intenso. Então deixa ele diluindo no plano espiritual. E sente o plano físico e voltando ao normal. O brilho do seu cristal se recolhe para dentro da sua aura. Você se sente banhado pela luz do ambiente, que agora está mais tranquila. Sua luz interna permeia seu corpo, mas deixa sua aura brilhante, te protegendo, te acariciando o tempo todo, te mantendo lúcido, atento. Sinta. Sinta o seu brilho por dentro. Força vital, tranquilidade, mente clara, emoções em harmonia. Por um momento, fique bem quietinho. Sinta o ambiente à sua volta. Veja as sensações que o ambiente te traz, a sensação que teu corpo te dá. Tente perceber a sensação como espírito da sua aura. Você consegue sentir as pessoas em volta? Você consegue sentir o ambiente, mesmo de olhos fechados? Respire fundo. Solta um suspiro gostoso. Volta a se mexer. Espreguiça, se alonga. Vai voltando a atenção para o ambiente. Tudo bem, pessoal? Certinho, deu para fazer? Finalzinho, deu uma mexidinha na sensibilidade aí, acho que deu para ficar um pouquinho mais antenado. Tudo bem? Ninguém desencarnou no exercício, né? Já é um bom começo. Bom, pessoal, obrigado por terem vindo. Espero que vocês se sintam animados a voltar a partir do dia 6 do mês que vem. Estamos de volta aí em agosto com as atividades. Fiquem ligados no nosso site. Quem não tiver o site ainda, pega ali com a Luísa na saída. Eu desejo a todos boas férias. A gente se vê depois. Tchau, pessoal.